A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
Boa tarde, você ouvinte da Rádio Áudio Ativo. Estamos aqui diretamente de Olaria, no estádio Antônio Moron Vieira Filho, mais conhecido como o estádio da Rua Bariri, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, para a décima e última rodada da Taça Corcovado, segundo turno do Cariocão Série B1. E você curte tudo aqui com a gente na Rádio Ativo. Eu sou Gaspar Bruno e a gente aqui com a nossa equipe hoje, com o Leonardo nos comentários, o Murilo na operação e produção e o nosso querido Davi como repórter de campo. Já já a bola rola para Olaria e Tigres, décima e última rodada. Leonardo, quais são as suas impressões para esse jogo? Jogo que não vale muita coisa, né?
Boa tarde, Gaspar. Boa tarde, ouvintes da Áudio Ativo. Já rolou a bola, né? Mas é um jogo que realmente não vale muita coisa. A gente está aqui para poder transmitir essa última rodada para os dois times aí. O Olaria vai ficar no meio de tabela, não está lutando mais por nada, não corre risco de cair, não consegue mais se classificar para a semifinal. E o Tigre já está rebaixado, né? Vamos ver se conseguem a primeira vitória nesse segundo turno do Carioca, porque a campanha realmente foi muito ruim, mas uma vitória hoje acho que traria uma certa esperança, né, pro ano que vem, para a próxima temporada, para o time poder ir bem na Série B2 e poder retornar à Série B1.
Pois é, Leonardo, expectativa de um grande jogo aqui, com fortes emoções. As duas equipes não têm muito o que perder, né? A equipe do Tigres, uma péssima campanha nos dois turnos, principalmente agora na Taça Corcovado, sem nenhuma vitória, com apenas um ponto. Já está matematicamente rebaixado aí para a Série B2 do Cariocão, do ano que vem. E a equipe do Olaria, como o Leonardo bem disse, já não briga mais nem por rebaixamento, nem por classificação. No momento que a equipe do Olaria vem para o ataque, mas a zaga do Tigres corta muito bem com o lateral esquerdo, Luiz Henrique, que sofre a falta do juizão Daniel Wilson. Jogo parado aqui em Olaria. Quem vai para a cobrança é o zagueirão, o capitão ali do Tigres, faz o lançamento direto, buscando camisa 9, mas sobe muito bem a zaga do Olaria e corta. A bola fica com a equipe do Olaria, que amassa ali. Zagueirão ali pensa na melhor forma, faz um lançamento direto aqui, invertendo aqui para o lateral esquerdo. Faz um bom passe, ligação direta contra o zagueirão, mano a mano no Olaria. Invade a grande área, pede uma falta ali, o juizão deu. Pediu um pênalti, mas o juizão deu uma falta na entrada da área. Falta perigosa, hein, Léo?
É, falta perigosa ali pelo lado direito da defesa do Tigres, lado esquerdo do ataque da equipe do Olaria. Dá para bater direto, né? Inclusive é o que eu acho que é a melhor opção. É uma falta que se passa da barreira, fica um pouquinho complicada. E vamos ver, né? O que vem aí?
Pois é. Três jogadores ali perto da bola. Vamos ver quem vai bater. Tem ali o camisa 5. Parece que quem vai bater é o camisa 5. O Anthony. Mas tá um diálogo ali, né? O lateral esquerdo também. O Flávio tá querendo bater, mas tá com toda a pinta de que o Anthony que vai bater o camisa 5. Juizão autorizou. Falta perigosa. Anthony vai para a bola, se prepara, toma a distância. Mas quem bate é o lateral, mas fica na barreira e sai em lateral ofensivo para a equipe do Olaria. Na bola, o Flávio, lateral esquerdo. Juizão para ali, uma confusão na grande área. Agora sim, autoriza o lateral, Flávio na bola. Lança na área, sobe a defesa do Tigres e afasta. Mas o rebote fica com o Olaria, o camisa 10, na entrada da área. O arremate de fora, mas vai longe do gol. Sobre o gol do goleirão Pedro Henrique, que só acompanhou a trajetória da bola. Até saiu do estádio nessa bola. Pedro Henrique vai pegando a bola ali, reserva, que estava próximo ao gol, para repor a bola em jogo. Um tiro de meta. Falta agora para a equipe do Tigres. Quem sofreu foi o atacante Alan. Falta na intermediária. O Alan Canhoto está com pinta de quem vai bater direto ou vai levantar na área. Vamos ver. Aí o juizão vai ajeitando a barreira do Olaria. Assim como o goleirão do Olaria, Jonathan, ali vai ajeitando. Dois jogadores apenas na barreira. Quem vai para a bola é o Alan, do Tigres. Com toda a pinta de que vai levantar na área. O juizão ajustando ali o posicionamento da barreira. Agora sim. Autorizou, bateu o Alan. Direto, corta a defesa do Olaria. E quem vem aqui é o Flávio, pela esquerda. Aciona na frente mas corta muito bem a zaga do Tigres, acionando o Alan aqui de novo. Um bate-rebate nesse momento. A bola fica com a equipe do Tigres, que já busca o ataque. E o chute, belo chute, belo chute do camisa 8, mas o goleirão Pedro Henrique estava atento e conseguiu fazer a defesa com segurança. E agora vai abrir aqui na esquerda? Não, preferiu fazer a ligação direta para o ataque. Agora a bola é do Tigres com o Alan. Ótimo passe para o Giovani. Invade a grande área, procura o cruzamento. A bola, quem é que sobe no segundo pau? A bola fica com o Rodrigo, camisa 10, na ponta esquerda. Acha ótimo passe para o Bebezão. Bebezão já na grande área. Aciona o lateral esquerdo que chega cruzando e é interceptado. Escanteio para o Tigres, Léo.
A equipe do Tigres está vindo para cima da equipe do Olaria. As duas equipes já chegaram na bola parada em duas faltas, mas com a bola rolando a equipe do Tigres está sendo mais efetiva, está conseguindo ficar mais tempo no campo de ataque e está chegando perto do gol do Olaria.
Pois é, Léo, agora... No momento em que chegamos aos 5 minutos e a bola na área do Tigres, quem é que sobe? Ficou uma indecisão ali. A zaga do Olaria cortou meio sem jeito e é novo escanteio para o Tigres. No momento que chegamos a 5 minutos aqui no estádio da Rua Bariri, em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Mais um escanteio para a equipe do Tigres. Autorizado a batida. Quem é que sobe? O goleirão Pedro Henrique tira de tapa e oferece mais um escanteio. Mais um escanteio para a equipe do Tigre, só que no canto oposto. Quem vem para a bola é o camisa 11, Alan, para efetuar a cobrança a favor da fera da baixada. Batida, quem é que sobe? Afasta a zaga do Olaria como pode. A bola volta aqui na lateral direita para o Alan. Habilidoso o Alan, consegue colocar na área, mas afasta também a defesa do Olaria. E já sai no contra-ataque. Bela, bela trama. Só que estava atento ali o zagueirão número 3, Anderson, para fazer o corte para a lateral. Mas o João já havia marcado ali falta a favor da equipe do Tigres na intermediária do gramado. Lançamento ali para o Luiz Henrique, lateral. Não dominou bem, recuperou a bola já na intermediária de ataque. Recolhe para Bebezão. Bebezão levanta a cabeça, inverte o jogo aqui para o Breno. Bela bola. Breno já perto da grande área, aciona a área, mas... cruza rasteiro, cruza mal, e o Flávio faz o corte, mas também dá um passe muito ruim aqui para o atacante, e a lateral ofensiva para a equipe do Tigres, Breno na bola. Breno já busca o Alan. Alan procurando bastante jogo nesse momento, parece ser referência ali técnica da equipe do Tigres, canhotinho, camisa 11. Agora quem tem a bola é o Bebezão na lateral esquerda, busca a linha de fundo, mas é interceptado, e o Olaria sai jogando muito bem com o seu lateral direito. No momento que o Olaria puxa um contra-ataque, 3 para 1, recolhe e volta com o lateral direito, que se enrola um pouco. Um bate-rebate ali no meio de campo. E a bola é de novo do Tigres, com o Bebezão. Bebezão procura a melhor opção. E vai abrir aqui, sofre a falta. Acabou sofrendo a falta ali o Giovani, o baiano, no meio de campo do Tigres.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
Agora com a bola, o Giovani aqui já na linha de fundo. Chega muito bem o zagueiro do Olaria e tira para a lateral. Lateral ofensivo para a equipe do Tigres. Breno na bola. Pênalti. Penalidade máxima marcada a favor do Tigres. Uma bola que rebateu ali, um lateral cobrado diretamente para a área. A bola repicou e o número 9, o Robinho, dominou muito bem e o zagueirão do Olaria acabou fazendo o pé alto e o juiz Daniel não teve outra alternativa senão marcar a penalidade máxima para a equipe do Tigres. Quem vai cobrar é o camisa 11, Alan, que já coloca a bola na marca da penalidade máxima. E aí, Léo, você achou que foi pênalti? Como é que você viu esse lance aí? Já o Alan vai cobrar.
Foi pênalti sim, na minha opinião. Acho que o zagueiro do Olaria foi imprudente ali na jogada, né? Não pode levantar o pé assim na área. E acabou cometendo a falta, que complica a situação.
No momento que o Alan vai pra cobrança, tomou distância, o canhoto Alan vai pra bola, bateu, pega o Jonathan na rebote, gol! É do Camisa número 11, atacante da Fera da Baixada. Bateu mal a primeira bola, o goleirão Jonathan conseguiu pegar, mas no rebote ela se ofereceu limpa pro Alan, que conferiu de perna direita e abriu o placar aqui no estádio da Rua Bariri. 1 para o Tigre, 0 para o Olaria, Léo.
É, o Alan bateu o pênalti, não foi muito bem, né? O goleiro Jonathan conseguiu ir bem na defesa ali, só que a zaga do Olaria, né, os jogadores de linha não foram rápidos o suficiente para poder lutar pelo rebote. A bola voltou no pé do Alan, que não desperdiçou a segunda oportunidade e fez o gol do Tigres. Ele que é um jogador experiente, já tem 35 anos e agora o Olaria tenta responder, né?
É, o Flávio pela lateral esquerda faz boa jogada individual, mas acaba pecando no passe e a bola já é de novo do Tigres, que vem para o contra-ataque. Retomado agora pela equipe do Olaria com camisa 5, que recolhe bem. Começa aqui tudo com o zagueirão. O número 5, o volante do Olaria, que já tenta a ligação direta para o atacante, mas a bola foi muito, muito forte. Gramado bastante também irregular, né, Léo? Dificulta um pouco para dominar essa bola, né?
É, o campo não tá muito bom, né? É, tá com alguns buracos, tá com muita areia em algumas partes ali, e isso vai dificultar, né? O domínio dos jogadores, enfim, a condição de bola. Vamos ver o que vai acontecer ao longo da partida.
No momento que chegamos à marca de 11 minutos, 11 jogados aqui em Olaria. 1 para a equipe do Tigres, 0 para a equipe da casa, o Olaria. 10ª e última rodada da Taça Corcovado. Segundo turno da Série B1 do Cariocão. No momento que desaba ali o jogador do Tigres. Vamos ver ali, parece que um pé alto, não sei. O juizão já pede o atendimento médico aqui. O jogador parece um pouco abalado ali, mas consciente. A equipe médica já chega para ali para prestar os primeiros atendimentos. Quem tá ali, que me parece que é o Rodrigo, será que é o Rodrigo ali, o camisa 10? Não dá para ver muito bem, mas já a gente confirma para vocês, ouvinte da Audiativo, que aqui a gente está sempre em cima do lance, trazendo o que há de melhor com toda a emoção do esporte para você. Jogo interrompido nesse momento, alguns jogadores aproveitam aqui para fazer uma hidratação na beira do gramado, bastante calor aqui. Em Olarias, temperatura aproximada de 38 graus. O inverno fora de época, um verão fora de época aqui no Rio de Janeiro. Principalmente aqui na Zona Norte, bastante quente. Mas já parece que já está tudo bem ali com o jogador de Tigres, que já levanta. Já dá um trotezinho aqui para a beira do gramado para poder... Quem foi, na verdade, ali era o Giovani, não era o Rodrigo, não. Foi o Giovani, que já está sendo atendido aqui na beira do gramado e já deve voltar. E a bola agora é do Olaria, que já aciona aqui
Série
na lateral esquerda,
ativo.
Com o Flavinho, que domina, procura, levanta a bola na área e afasta meio sem jeito a zaga do Tigres, cedendo um lateral ofensivo para a equipe do Olaria. No momento que o jogo está parado, a gente vai agora com o nosso repórter de campo, o Davi, que tem um detalhe sobre o gol, né? O primeiro gol, Davi. Fala com você.
Confirmando aqui, 1-0 pro Tigres, gol do Alan. Atacante aí que faz o seu primeiro gol no campeonato, né? Nunca é tarde, na última rodada aí que o Tigres vai participar. Experiente atacante de 35 anos. Chutou o pênalti, o goleiro Jonathan defendeu, mas no rebote ele estava esperto para fazer. Não teve muita comemoração também em função da situação do time, né? Que está aqui na sua última participação nessa Série B1. Vai tentar voltar aí no campeonato da terceira divisão do ano que vem. Mas o Alan guardou isso aí. 1-0 aqui na Rua Bariri pro Tigres, pro time visitante. Lembrando que o Olari só perdeu um jogo até agora aqui no campeonato. Então já se complica aí. Vamos ver o que vai acontecer.
Pois é, Davi em cima do lance. No momento que tentava aqui uma trama ofensiva a equipe do Olaria, mas a bola acabou saindo aqui, o Alexandre ponta bastante rápido, que está sendo a válvula de escape até então na equipe do Olaria, mas sem muita efetividade, né? A equipe do Olaria vai controlando as ações, mas sem muita objetividade, e a equipe do Tigres no momento vai apostando nos contra-ataques, até porque está na frente do marcador, né, Léo?
É, a equipe do Olaria precisa correr atrás, né, do resultado, está perdendo o jogo, está jogando em casa, o público está acompanhando, né, o time. Então, é bom que o Olaria termine vencendo também, assim como a equipe do Tigres. Acho que os dois vão buscar o resultado agora de maneira diferente, já que o Tigres já saiu na frente.
Agora quem vem é a equipe do Tigres, a bola na área, mas já tem falta de ataque marcada pelo juizão Daniel. Bola para a equipe do Olaria. Música.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Davi tá em cima do lance ali sempre, aproveitando que o jogo deu uma treguinha aqui. Davi, como é que foi esse lance aí do Giovani, né? Acabou se machucando. Como é que foi esse detalhe aí? Conta pra gente.
Um detalhe interessante é que agora que aconteceu, o jogador do Tigres caiu ali no meio de campo precisando de atendimento médico. Os médicos foram, mas o Maqueiro não apareceu. A maca tá aqui do meu lado, só esperando alguém pra poder operar, né? Os dois maqueiros. Mas o interessante é que não teve ninguém pra tirar e seguir o jogo assim mesmo. O jogador já levantou e segue a partida. Mas tá faltando os maqueiros.
Pois é. Muito importante, não pode faltar. O Davi tá em cima do lance trazendo a informação pra gente. Acabou faltando o maqueiro ali. O jogador do Tigres, o Giovani, acabou caindo. Faltou maqueiro, mas aqui a bola... O Tigre já vinha numa boa trama, mas acabou saindo com bola e tudo. O próprio Giovani pela lateral esquerda ali. Bola para o Olaria. Quem vai repor é o lateral direito, número 2, Ian. Ian cobra ali no meio, quem é que briga? Falta cometida ali no camisa 10, o Murilo, que fez bem o pivô ali e acabou sofrendo a falta. Já começa aqui com o zagueirão Fernando, que já tenta ali uma ligação direta para o Alexandre, mas sem sucesso. Agora a bola é do Tigres, mas que já perde a bola é de novo do Olaria com a camisa 10, Murilo, que recolhe e abre aqui na esquerda com o Flavinho, levanta a cabeça, já busca o Alexandre aqui pela ponta esquerda, um bate-rebate, quem é que sobe? O zagueiro do Tigres corta, mas acaba ali sofrendo a falta, o lateral direito, Breno, da equipe do Tigres. Jogo bastante truncado, né, Léo? Como é que você vê aí esse iniciozinho? O Tigres conseguiu fazer um gol de pênalti. Esses primeiros 15 minutos, um jogo bastante truncado, né? O gramado dificultando um pouco. Como é que você tá vendo esse início de jogo?
É, a bola tá sendo muito disputada no meio, perde e ganha constante ali. Os jogadores não conseguem criar jogadas, né? E aí acabam tentando um lançamento longo, que costuma não dar em nada. E o jogo tá seguindo assim. O gol saiu e agora parece que as ações ofensivas já deram uma esfriada.
Pois é, o Leonardo... Em cima também aqui, com comentários sempre pertinentes, o jogo agora, a bola agora é do Tigres com o lateral esquerdo, Luiz Henrique, já na faixa do campo ofensivo para repor a bola em jogo, buscando ali o Giovani. O Giovani tenta dominar, mas acaba dominando errado e zera para frente a zaga do Olaria. E quem tem a bola agora é o goleirão do Tigres, Pedro Henrique. Pedro Henrique já começa aqui com Anderson, o zagueirão e capitão da equipe do Tigres, que já busca a ligação direta. Para o Alan toca para o Giovani na entrada da área, ajeita, toca para o Alan de primeira, a batida perigosa, o goleirão ali do Tigre, o goleirão do Olaria, Jonathan, dando um esporro na sua zaga, porque deu bastante espaço, né, Leonardo? Uma boa trama ali do Giovani com o Alan, que acabou rematando de esquerda, passou próximo do gol, né, Leonardo?
É mais uma jogada que retrato que eu acabei de falar, bola lançada para o ataque. Dessa vez a equipe do Tigres conseguiu ganhar, né, na disputa ali no alto. E aí foi uma jogada de 4 jogadores do Tigres no ataque contra 4 da defesa do Olaria. A movimentação conseguiu envolver os marcadores e saiu essa finalização perigosa aí do Alan.
Pois é, Alan que vem sendo aí o destaque do jogo, propondo bastante, procurando o jogo, se mostrando bem proativo aí nesse início de primeiro tempo. Autor também do gol, né, de pênalti, que vai... credenciando o placar até agora 1-0 para a equipe do Tigres aqui em Olaria. Equipe do Tigres que, como a gente bem ressaltou no início da transmissão, vive um momento péssimo, já está matematicamente rebaixada para a Série B2 do Carioca, tem apenas 1 ponto nesse segundo turno na Taça Corcovado e vai aqui na última rodada em busca de uma redenção, né? Finalizar o torneio com um pouco mais de dignidade, digamos assim. No momento que o juizão Daniel interrompe a partida para pausa técnica, para reidratação dos jogadores, na marca dos 20 minutos do primeiro tempo. Bastante calor, é importante, né, Leonardo? Não tem como enfrentar esse calorzão, esse calorão todo aqui de Olaria direto, né?
Não só de Olaria, né, Gaspar? Um calorão que está atingindo todo o estado do Rio de Janeiro. Realmente esse inverno está acabando com uma cara de verão. E se o inverno está terminando assim, imagina quando a primavera chegar, né? Os jogadores param para hidratação, que é extremamente necessária. O sol está muito forte e é uma questão de saúde, né? Nosso repórter Davi mandou vem com mais notícias pra gente. Vamos ouvir aí o que ele tem a dizer.
Pois é, parece que é ali do retrospecto das duas equipes, Davi. Fala, conta mais um pouco pra gente.
Gaspar, complementando aqui a informação que eu falei que o Olaria só tinha perdido um jogo como mandante em casa até o momento, né? Então, no campeonato, foram 8 jogos aqui na Rua Bariri, 4 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. São 12 gols feitos e 4 gols tomados, né? Agora são 5. Essa única derrota foi para o Sampaio Correia. Já o Tigres como visitante, são 7 jogos, ganhou apenas uma partida fora de casa, longe de Los Lagos, que é o estádio deles, um empate e 5 derrotas. São 6 gols feitos, agora são 7 e tomou apenas 10. Não fez nenhum jogo aqui na Rua Bariri esse ano ainda, então vai estreando. Então, se seguir assim dessa forma, vai ser muito bom.
Pois é, Davi, pra você ver como é o futebol, né? Equipe do Tigres, apenas uma vitória como visitante, e o Olaria tem sido um ótimo mandante, sofreu apenas uma derrota em 8 jogos, e aqui, apesar do favoritismo do Olaria, quem vai abrindo o placar e quem tá na frente é o Tigres, por 1-0. No momento que termina a parada técnica, os jogadores já se reidrataram, a equipe do Olaria já tá apostada para o recomeço da partida, e a equipe do Tigres vai adentrando ao gramado novamente, para o juizão Daniel Wilson retomar a partida aqui, primeiro tempo, Série B1 do Campeonato Carioca, Tigres 1, Olaria 0. ...22 minutos aqui em Olaria, no momento que atingimos a metade do primeiro tempo, e o juizão apita e autoriza a segunda metade do primeiro tempo. Rola a bola aqui novamente, e a bola já é do Olaria, com o Alexandre, o ponta muito agudo, vai dando bastante trabalho aqui pro lateral direito, o Breno do Tigres, um jogador realmente bastante agudo, que aqui tá fazendo uma boa dupla com o Flavinho aqui pela esquerda, e quem tem a bola agora é o Flavinho, tocando pro Alexandre, um pouco mais pelo meio, perdeu a bola, mas a bola ainda é do Olaria, com o zagueirão agora, número 17, Fernando, recolhe muito bem agora para Anderson, que busca ali o lateral, mas prefere a ligação direta. A bola quicando bastante, né? Tá dificultando um pouco as equipes a tocarem, trocarem passes. As equipes estão buscando sempre a ligação direta. No momento de indecisão ali do goleirão do Tigres, que acabou botando a bola para a lateral. Lateral ofensivo para a equipe do Olaria. Quem vai para a bola é o Ian. Ian recolhe muito bem aqui com o Anthony. Anthony já coloca na área, mas muito alto, exagerou na força o Ian. Apenas tiro de meta para a equipe do Tigres. Quem vai para a reposição é o goleirão Pedro Henrique. Leonardo, se você fosse o técnico do Olaria, quais seriam suas instruções para o Olaria reverter esse placar aí e voltar melhor para a segunda metade do primeiro tempo?
Eu pediria para o time ter um pouco mais de calma, né, nas jogadas. Acho que os jogadores estão ficando um pouco nervoso na hora de dar um passe, de resolver o que fazer. Acho que os erros ofensivos estão saindo muito por isso, porque o Olaria às vezes até consegue dominar a bola, né? Criar uma jogada, mas acaba perdendo essas oportunidades de maneira bem simples ali, bem rápida. E eu acho que a equipe precisa ter um pouquinho mais de calma e de inteligência para poder empatar o jogo.
Maravilha, Leonardo. No momento que tiver mais um choque ali, no centro do gramado, parece que quem está estendido ali é o número 5, talvez, ali o Pedro Paulo, da equipe do Tigres. Parece que foi um choque ali de cabeça, os dois subiram. O juizão já interrompeu a partida e a equipe médica da equipe do Tigres já está efetuando o atendimento. No momento vamos aproveitar esse jogo parado para saber um pouquinho mais do tempo técnico do Olaria. O nosso repórter de campo, Davi, está em cima do lance. Como é que foi esse tempo aí, Davi?
Informação aqui sobre essa parada técnica, né, para poder dar uma amenizada no calor aí para os jogadores. Tá muito quente aqui em Olaria. O Mazolinha pediu aí um pouco mais de toque de bola, o time se agrupou um pouco mais no campo. Está gostando da marcação até, mas tem que melhorar mais esse time para dominar um pouco mais no meio de campo, no ataque. Acabou tomando gol numa bola parada também, que ele pediu mais atenção. E o Olaria aí deve vir um pouco mais atento na posse de bola depois dessa parada técnica.
Maravilha, Davi. Leonardo, parece que você e o Mazolinha estão alinhados ali, né? Você cantou a pedra aqui, o Mazolinha confirmou na beira do gramado. É basicamente isso, né? A equipe do Olaria tem que ter um pouco mais de calma para trabalhar melhor essa bola no meio de campo, né?
Exatamente. Acho que é ali que a equipe do Olaria pode crescer, né? no jogo, já que a equipe do Tigres agora está se defendendo mais do que atacando. Está atacando na boa, como a gente fala, né? Quando surge a oportunidade, a equipe do Tigres chega. Quando não surge, fica com a bola aqui atrás, joga ela para frente, devolve para o Olaria, que não está conseguindo aproveitar essa oportunidade que está tendo.
Lembrando que com esse resultado, a equipe do Tigres vai alcançando a sua primeira vitória no segundo turno. Já são 8 derrotas e 1 empate nas 9 rodadas que disputaram. Essa é a 10ª e última rodada da Taça Corcovado. A equipe do Tigres aí alcançando sua primeira vitória. E quem, no momento, quem vem é o Olaria. Ligação direta aqui para o Alexandre na ponta esquerda, que está no mano a mano com o lateral Ian. Recolhe aqui para o Flavinho, lateral esquerdo. Aqui no meio, de novo, o Alexandre, que está em tudo que é canto, né? Está no meio, está na ponta. Recolhe aqui para o zagueirão Fernando, que zera feio para frente. E a bola agora é do Tigres com o lateral Breno. Breno recolhe, protege. Toca um pouquinho mais para o zagueiro, que rifa a bola para frente na direção do Alan, que briga, mas só quem sobe é o Fernando. A bola acabou sobrando aqui para o número 8, Giovani, mas que não conseguiu dar prosseguimento à jogada. E agora é lateral ofensivo para a equipe do Tigres. Quem vem lentamente se encaminhando para a bola é o lateral direito Breno. Quase ali na marca do escanteio, lateral que pode se transformar em uma chance perigosa, né? Que foi a chance do pênalti, né? O Breno acabou lançando a bola para a área, bola rebateu ali no Alan, conseguiu uma boa jogada e acabou sofrendo pênalti. Então vamos ficar de olho aí, né, Léo, que pode vir jogada perigosa. Na bola o Breno, o juizão autorizou, batendo direto na área como fez. Quem sobe é o Alan de novo, a bola fica ali com camisa número 10, que recolhe para o Breno de novo, que cruza, mas o Flavinho intercepta muito bem. Outro lateral para a equipe do Tigres. A fera da baixada no ataque novamente. Coloca a bola em jogo com o número 8, Jorge. Recolhe aqui para o Pedro Paulo, que tenta botar a bola na área, mas é interceptado. A bola sobra para o Robinho, que pega muito mal na bola e dá de presente para o zagueirão Fernando, que está jogando para a equipe do Olaria, já acionando o contra-ataque. Mas a bola um rifa danado. O zagueirão ali do Tigres, o Matheus, acabou dando bumba meu boi, como a gente fala na linguagem de futebol, e ofereceu o tiro de meta aí para a equipe do Olaria com o goleiro Jonathan. O Flavinho já dispara aqui. O Flavinho, que é um lateral esquerdo bastante ofensivo, sendo bastante acionado nesse primeiro tempo. Mas o goleirão preferiu começar aqui com o Fernando, que agora sim aciona o Flavinho pela esquerda. Quem pede bola no meio é o camisa número 8, o Pará, que está tentando se aproximar aqui do Flavinho para fazer umas boas tramas. Lateral esquerdo já coloca a bola em jogo, mas o Pará consegue roubar. Bate e rebate danado ali na entrada da área do Tigres. Agora sim, clareou um pouco ali na direita para o Ian. Ian vai para o mano a mano, mas complicou ali para ele. Ele recolhe um pouco aqui com o número 5, Anthony, que recolhe ainda mais para o meio na intermediária. Tenta o Hudson ali, o camisa centroavante. Está meio sumido, né, Léo? Isso é até por conta do momento do Olaria, né? Não está conseguindo criar muitas chances. O centroavante ali, o Hudson, não está participando bastante do jogo.
É, a bola não está chegando, né, para o Hudson. Ele está tentando lutar sozinho contra a marcação. Agora, numa jogada em que a bola chegou, ele conseguiu fazer o domínio e sofreu a falta. É, ele pegou a bola, né? Parece que vai bater. Está decidido do que vai fazer. E vamos ver o que vem nessa cobrança de falta, provavelmente do Hudson.
Pois é. Falta muito perigosa para a equipe do Olaria. Quem está ali na bola é o Hudson e também o camisa 5, o Anthony. Vamos ver quem vai bater. O goleirão Pedro Henrique vai ali à linha barreira. O juizão já autorizou. Agora ficou apenas o Anthony e o Murilo, camisa 10. Acho que quem vai a bola é o Anthony. A batida fica na zaga. O rebote. Olha o gol. Pega. Soltou ali o Pedro Henrique, mas acabou encaixando bem e sofreu a falta. Falta para a equipe do Tigres cobrar. O juizão ali vai autorizar. O Pedro Henrique vai colocar a bola em jogo. Ligação direta para o campo de ataque. Buscando ali o Alan, camisa 11, que sobe, mas não consegue dominar. Mas ótima jogada do Jorge, consegue recuperar. Aciona ali o camisa número 10, Rodrigo, que chega na linha de fundo, impede a saída de bola. Volta, retoma aqui com o Alan, número 11. Faz uma graça ali, mas acaba perdendo a bola. E quem retoma ali é o Ian, lateral do Laria, que recolhe para o zagueirão Anthony, o volante Anthony, que vai despachar a bola lá para frente. E acionando o Hudson, que consegue fazer bem a barreira. E o Ian sofreu a falta, desafogando aí a equipe do Laria. A equipe do Laria voltou... O que você achou da equipe do Laria voltando aí dessa parada técnica, Léo?
Acho que ainda está um pouquinho desorganizada, né? Acabaram de errar um passe aí no meio campo, que não pode acontecer. É, acho que o lance da falta foi um pouquinho curioso. O Hudson sofreu a falta, pegou a bola. Não sei se não deixaram ele bater, mas ele saiu da bola. E aí o Anthony bateu mal e acertou o Hudson, né? A gente vê que hoje as coisas não estão dando muito certo para a equipe do Laria. É, mas vamos ver se eles conseguem melhorar, né? Ainda tem muito jogo pela frente.
Pois é, Léo, tem dia que é noite. Por enquanto, apesar do sol aqui, tem sido noite para o Laria, que vai perdendo para o Lanterna do Campeonato Tigres, 1-0 para a equipe da Fera da Baixada, que vai vencendo o Azulão aqui na sua casa. No momento que o jogador do Tigres sofre a falta ali no meio de campo, quem está ali na bola é o Rodrigo, camisa número 10. Não, mas... Na verdade, era falta para a equipe do Laria e quem tem a bola é o zagueiro Anderson. Agora retomou ali para o Anthony, o volante, que aciona aqui o Flavinho pela esquerda. Uma boa bola, mas o lateral direito estava atento ali, o Breno, e colocou para a lateral. Lateral para o Laria, Flavinho na bola. Procura o Hudson ali, camisa 21. É ele quem vem fazendo pivô. Centroavante buscando mais o jogo. Recolheu para o Anthony, camisa 5. Viu ali a investida do lateral Ian, que sobe muito bem também. Já domina, tá no mano a mano, vai buscar a linha de fundo. Chegou no drible, mas acabou perdendo a bola e sofreu a falta. Foi bem ali na retomada o número 10, o Rodrigo, e conseguiu roubar a bola e sofreu a falta para a equipe do Tigres. Agora o nosso repórter Davi vai falar um pouco mais sobre o comportamento dos técnicos, né? Tanto do Mazolinha, do Olaria, quanto do nosso querido Emanuel do Tigres. Davi, vai com você daí.
Gaspar, até agora os dois técnicos aqui na beira do campo, o Mazolinha e o Emanuel, estão calmos até, não estão gritando muito. Até a tônica do jogo leva eles a isso, né? Mas estão bem mais calmos do que deveriam, que a gente esperava. O Mazolinha continua pedindo mais atenção ao time, né? Tá perdendo aí pro Tigres, lembrando que o Tigres é o time que menos venceu no campeonato, só duas partidas. O que mais perdeu foram 12 derrotas, segundo pior ataque com 13 gols e a terceira pior defesa com 25. Não vence desde o dia 6 de julho o Barra da Tijuca por 2-0 na sétima rodada da Taça Santos Dumont, que é o primeiro turno. Então, mas por enquanto parece que ele não tá muito incomodado com essa situação, né? Até porque os dois times já não tem mais o que brigar nesse campeonato. Então o jogo vai mais natural que deveriam, os dois times estão se estudando bastante.
No momento que o Tigres vem pro ataque, mas tira muito bem a zaga do Laria e já puxa o contra-ataque com o número 10, o Murilo, mas que acaba perdendo a bola, bola novamente do Tigres com o lateral Luiz Henrique. Agora a bola é do Rodrigo para a equipe do Tigres, recolheu com o Bebezão número 7. Ótima bola para o Luiz Henrique, que aciona a linha de fundo, mas acabou não conseguindo chegar. O zagueirão ali conseguiu contornar bem a situação e é tiro de meta apenas para a equipe do Laria. O Davi realmente falou, né? Os técnicos até bastante calmos, né? Talvez até reflexo do momento dos dois times na competição. Não brigam mais por nada, nem rebaixamento, nem as semifinais, né, da Taça Corcovado. A equipe do Laria não tem condições de chegar às semis e também não sofre risco de ser rebaixado. A equipe do Tigres, por sua vez, já está matematicamente rebaixada. Então as duas equipes estão jogando sem pressão, digamos assim, né? Até isso justifique o comportamento mais calmo aí, tanto do Mazolinha quanto do Emanuel, né, Leonardo?
É isso aí. É, as equipes estão jogando o jogo meio que para cumprir tabela, né? Mas eu acho que os dois técnicos, no fundo, querem sair com um bom resultado. Talvez no segundo tempo a gente veja algumas mudanças aí, táticas, né, de jogadores mesmo para poder melhorar o desempenho das duas equipes.
Pois é, no momento que rouba a bola aqui, o Giovani dispara aqui pela lateral direita, cercado por dois marcadores, consegue descolar um lateral ofensivo para a equipe do Tigres. Deixa a bola aqui para o lateral mesmo, o Breno, que vem chegando de mansinho. Agora que vai pintar o cartão, é isso? O juizão vai dar um cartão ali para alguém do banco do Olaria. A gente já vai confirmar com o nosso repórter Davi, que está ali em cima do lance. Mas parece ter falado alguma besteira ali, algum reserva do Olaria. O juizão em cima do lance deu o cartão amarelo ali para advertir o suplente ali do Olaria, do Azulão. No momento que repõe a bola em jogo, a equipe do Tigres, o camisa 5 ali. Pedro Paulo acabou se embolando todo, o capitão da equipe, e agora é bola para o Olaria, Flavinho na cobrança do lateral. Flavinho já busca o Hudson, que faz bem a parede, retoma aqui, recolhe para o Flavinho de novo, que levanta a cabeça, busca o lançamento direto para o Murilo, que dispara, mas não consegue chegar, a bola fica para o goleirão Pedro Henrique do Tigres, que já aciona aqui o Matheus, que levanta a cabeça e já busca outra ligação direta, mas muito ruim. A bola já é do Laria novamente com o Anthony, que abre muito bem aqui o jogo para o Hudson, um pouco descentralizado na ponta esquerda, retoma bem para o Murilo. O Hudson meio sem jeito, né? Mas a bola acaba chegando aqui no Flavinho, já na lateral esquerda, vai para o mano a mano, busca a jogada individual, mas acaba perdendo a bola. A bola é do Giovani e falta marcada a favor do Tigres. Tem sido uma tônica nesse jogo, né? Quando os jogadores ficam ali na ponta da quina da área e tentam mano a mano, não estão conseguindo concluir as jogadas, até por conta um pouco do gramado, né? A bola pererecando bastante e dificulta um pouco o drible, né?
É, tá difícil de conduzir a bola, de parte para cima. E a defesa do Tigre está muito bem no jogo, né? Tá conseguindo ganhar quase todas as disputas com os jogadores do Olaria. E às vezes, inclusive, sofre uma falta assim. E vai travando o jogo, que acho que é o objetivo do Tigres, né? Não tá parando o jogo na falta, tá parando na bola, o que, de certa forma, é bom.
Momento, chegamos aqui a 37 minutos, quem vem é o Olaria, ótimo passe, o Hudson venceu a diária, bateu cruzado, a bola passa pelo gol do Pedro Henrique. Ótima trama feita pelo Olaria no flanco direito ali do ataque. Quem deu o passe ali foi o Murilo, camisa número 10. Ótima enfiada para o centroavante Hudson, que infiltrou ali na diagonal e saiu cara a cara com o goleirão. Bateu cruzada, mas ela saiu rente à trave direita do goleiro Pedro Henrique. Lance mais perigoso do Olaria, né, Leonardo?
Isso aí, é assim que a equipe do Olaria tem que chegar, né? O lateral Ian ajudou, apoiou nessa jogada ofensiva. Ele que é um jogador que tem se mostrado muito ofensivo, sempre vai lá na frente. Ele participou dessa triangulação aí. E foi uma boa jogada criada pela equipe do Olaria, que se chegar assim tem grande chance de fazer um gol.
Pois é, Leonardo Hudson aparecendo mais para o jogo nesses últimos 5 minutos, saindo um pouco mais da área, buscando mais o jogo, o que consequentemente fez a equipe do Olaria crescer, mas quem vem agora é a equipe do Tigres com o Jorge, aciona a linha de fundo, consegue cruzamento, mas é rasteiro e tira de qualquer forma a defesa do Olaria para cima. A bola volta para o Jorge, que descola um lateral ofensivo para a equipe do Tigres. Na bola, o Luiz Henrique, lateral da Fera da Baixada. Bola na área, bate, rebate. A bola fica com o zagueiro do Olaria, que vai afasta o perigo, buscando ali o Hudson. O Hudson faz a parede na metade do gramado, busca a falta ali, mas consegue descolar um lateral para a equipe do Olaria. Ficou reclamando ali com juizão de falta, mas o juiz não quis saber de papo, não. Marcou apenas lateral para a equipe do Olaria. Quem está na cobrança é o Ian. E sobre o lance de... Não, mas no momento que abre aqui muito bem para o Flavinho, mas o lançamento foi equivocado. O lateral do Tigres consegue cortar bem. E agora quem está com a bola é o George, que sofre uma falta dura aqui na lateral. O juizão não deu. O zagueirão ali do Laria até ficou sem entender, porque até ele mesmo achou que tinha feito a falta. O George está no gramado aqui sofrendo muitas dores, acusando bastante dores. O juizão parou até o jogo nesse momento. Vamos aproveitar essa pausa aqui para saber do Davi. Davi, o que foi aquele lance ali que o juizão deu um cartão amarelo pro reserva? Foi pro reserva? Foi pra alguém da comissão? Esclarece pra gente aí, Davi, como é que foi esse lance?
Acabou de sair o cartão aqui na beira do campo pro goleiro reserva do Olaria, o Marcão, camisa 12. Reclamou bastante com bandeirinha. O juiz veio aqui, perguntou quem tinha reclamado, acabou que o goleirão reserva do Olaria acabou pagando, tomou o cartão aí, primeiro cartão da partida.
Pois é, Davi, primeiro cartão da partida, que não é nem para alguém que está jogando, né? O banco do Olaria ali, bastante nervoso, acabou passando um pouquinho ali do ponto, sobrou para o goleirão reserva, o Marcão, que já está amarelado antes mesmo de entrar em campo. No momento que a falta a ser cobrada aqui na metade do gramado, a favor da equipe do Tigres, quem está na bola é o zagueirão Anderson, que vai repor para grande área. A bola sobe na grande área. Quem é que sobe? Afasta a defesa do Olaria. Quem é que completa? O número 8, Pará. Recolhe muito bem para o lateral direito, Ian. que abre aqui na esquerda buscando. Era uma tentativa aqui no Wellington Júnior, mas que foi bem cortada. Agora quem tem a bola é o Flavinho, que já dispara aqui pela meia esquerda. Flavinho bastante ágil também, se mostrado bem proativo aí nesse primeiro tempo. Recolhe aqui para o Wellington Júnior, um bom passe. O Flavinho tenta a triangulação ali, mas domina muito mal. E afasta de novo a zaga do Tigres, na bola o Alan. O Alan tenta um toque de cabeça, mas sem muito sucesso. Quem recolhe agora é o número 7, camisa 7, o Bebezão, que tentou uma jogada individual ali, mas acabou cometendo a falta. E a bola agora é do Fernando. Começa de novo o Laria aqui da zaga. Pará. Toca ali no meio. Recolhe de novo. Na bola é o Murilo, canhotinho. Busca o Alexandre, que devolve para o Murilo. Abre na direita para o Ian. Ian retoma, corta para o meio. Escolhe a melhor opção. Recolhe no Anthony, mas que dá um passe mascado ali para o Murilo, que consegue salvar. Faz uma boa jogada individual, sobre a falta, mas o juizão deu a vantagem. O Ian faz um bom corte para o meio. Ótimo passe aqui para o Alexandre, mas o juizão, o Bandeirinha, acusou o impedimento, Leonardo. Será que estava?
Tenho minhas dúvidas. Acho que só com replay, foi um lance bem difícil. Não sei se estava impedido, não.
Rapaz, tem que chamar o VAR aqui em Olaria, que eu também achei que não estava, não, hein? Juizão, o Bandeirinha estava até bem posicionado no lance, mas bem polêmico esse impedimento. O ponto, Alexandre ia sair com uma ótima posição ali, quase cara a cara com o goleiro, mas a bola é do Olaria, do Tigres novamente, com camisa número 11, Alan, que cabeceia ali, briga com o zagueiro, com o Fernando, mas sem sucesso. A bola recolhe aqui para o Flavinho, lateral esquerdo do Olaria, que já começa aqui no campo de defesa e tenta a ligação direta, mas é travado pelo Giovani, lateral para o Olaria. Tentou ali o lance o Murilo, uma ligação direta para o Alexandre, mas a bola acabou ficando com o Pedro Henrique, goleiro do Tigres, que vai cozinhando um jogo, né? Espera ali o Alexandre chegar. O Tigres está na frente do placar, primeira vitória até então na Taça Corcovado. A equipe da Baixada vai cozinhando esse placar até então. Vamos aproveitar esse momento um pouco de apatia do jogo para saber do Davi. Davi, como é que foi essa última chance aí do Olaria, esse chute?
O Olaria acabou de criar a primeira boa oportunidade da partida. Primeira jogada bem trabalhada, acabou que o atacante saiu de cara pro goleiro Pedro Henrique aí do Tigre, só que chutou à esquerda do gol, né? A bola passou raspando, a torcida quase gritou o gol aqui, mas enquanto isso o Olaria vai tentando acertar um pouco os ânimos do time, que tá um pouco nervoso, principalmente no meio de campo, e tentando chegar mais consistentemente ao gol, enquanto continua 1-0 pro Tigres.
Pois é, Davi, continua 1-0 aqui. 1-0 Tigres em cima do Olaria, mas o Olaria vem crescendo. Essa chance descrita pelo Davi foi o Hudson, né, que bateu cruzado, bateu mascada, a bola passou rente à trave, o lance de maior perigo aí da equipe do Azulão, que vem novamente aqui com o Flavinho pela esquerda. Já dispara aqui no campo vazio para ele, já alcança a intermediária, faz um bom corte, mas é travado aí pelo Giovani, que em cima do lance consegue cortar a bola. É lateral para o Olaria, já cobrado. Quem tem a bola é o Anthony, volantão do Olaria, que toca no Hudson, faz a parede, devolve no Anthony. Anthony tá tendo bastante dificuldade ali, né, Léo? Porque realmente ali no círculo central, né, na posição dele, volante, é o estado onde o gramado tá mais prejudicado, no momento que ele acerta um ótimo passe pro Ian. O Ian invade a grande área de 3 dedos, consegue o cruzamento, mas afasta a zaga do Tigre e fica de graça na mão do Pedro Henrique. Tá sofrendo um pouquinho, né, o Anthony ali, tentando... Ele tá até tentando, né, organizar as jogadas, mas o campo tá realmente atrapalhando bastante.
O Antônio tá aparecendo mais como um volante ofensivo do que como um volante defensivo. Até porque a equipe do Olaria agora tá conseguindo ficar mais um pouco com a bola, né. Mas aquela área ali do meio de campo realmente tá com um gramado muito prejudicado. Muitos buracos, muita areia. Algum jogador pode até correr um risco, né, se cair ali, de se machucar, se ralar bastante. Vamos torcer para o Olaria melhorar o gramado, né, para a próxima temporada.
Pois é, um time de tradição como o Olaria, time centenário, muita tradição, campeão já 2 vezes da Série B do Carioca, não pode ter um gramado nesse estado. Um estádio de muita tradição também aqui na Rua Bariri merece um gramado melhor. No momento que alcançamos aqui a marca de 45 minutos, já, a bola para de rolar no primeiro tempo. Ficamos aqui à disposição do juizão Daniel, que vai assinar lá pra gente quantos minutos de acréscimo, e o Davi, nosso repórter de campo, vai estar em cima do lance pra falar pra gente. Se é que vamos ter, né, Léo? Não tivemos tantas paradas assim, é capaz do Gizão até encerrar logo a partida. Agora a bola é do Tigres, que recolhe mais pro Luiz Henrique, mas que acaba perdendo a bola agora é do Lari. Já aciona aqui no meio, o Murilo tenta o lançamento direto pro Hudson, mas sobe a zaga do Tigres, e a bola agora é do Giovani, camisa número 8, aqui no meio, recolhe para o Pedro Paulo, já abre aqui, mas abre muito mal, buscava aqui o Robinho, número 9, o Robinho também, assim como o Hudson, tá mais sumido, né? O Hudson tem buscado mais um pouco o jogo, mas o Robinho tem realmente bastante isolado. Agora a bola é do Hudson, que faz muito bem esse pivô, trava a bola, recolhe mais para o volante, o número 8, Pará, que tenta organizar um pouco, recolhe, dá aqui para o zagueiro 17, o zagueiro Fernando, recolhe para o Pará novamente. Agora a bola é do Hudson, que já aqui no meio, busca o passe para o Flavinho, ótima bola, o Flavinho busca a linha de fundo, levanta a cabeça, busca a área, cruzamento rasteiro, devolve para o Hudson, que está na intermediária, balançou, gingou, retomou aqui para o Murilo, canhotinho, busca o cruzamento, levantou na área, quem é que tira? Afasta a zaga do Tigres. Quem tá na bola agora é o Alan, que consegue cabecear. Olha só, o contra-ataque disparou aqui o Jorge. 2 contra 2, ótimo momento do Tigres. O Robinho sozinho, mas o Jorge não tocou a bola. Melhor para o Laria, que já dispara aqui com o lateral Ian e tenta o contra-ataque. Leonardo, que desperdício do Jorge, hein?
Jorge vacilou nessa jogada, poderia ter feito o passe antes. O Davi informou pra gente, a placa subiu também. Temos 1 minuto de acréscimo, que já tá chegando ao fim. Vamos ver se o Laria consegue marcar.
Última chance do Laria aqui, o cruzamento, consegue descolar um escanteio ali. O Wellington Júnior fez uma boa jogada individual aqui pela esquerda. E provavelmente vamos aí pro último lance da primeira etapa. Estamos apenas à disposição do juizão Daniel, que a qualquer momento vai encerrar. Mas quem vem pra bola antes disso é o Anthony, volantão do Laria, para efetuar a cobrança do tiro de canto para o azulão. Anthony chegando aqui. No momento que ele coloca a bola no círculo, na marca ali do escanteio, na próxima bandeira, o juizão confere ali para ver se está tudo ok. Deu aval ali, autorizou a cobrança, o Anthony vai bater. Pode ser um lance de perigo para a equipe da casa. O Anthony vai para a batida, bateu bem, quem é que sobe? O toque de cabeça do zagueirão ali, mas acabou batendo pela rede do lado de fora no momento que apita o juizão Daniel, fim de papo, primeiro tempo, 1 para o Tigre, 0 para o Olaria.
Série B1 na Áudio Ativo, uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Pois é, você ouvinte da Áudio Ativo, chegamos aqui ao intervalo. As equipes vão se recolhendo aqui para o vestiário, tanto a equipe do Tigres quanto a equipe do Olaria. 1-0 para a equipe do Tigres. A fera da Baixada vai aí levando a melhor nessa disputa contra o Azulão. Você que ama esporte também está ligado sempre nas notícias ao redor do mundo, já amante da Audiativo. Lembrando que esse projeto nosso da Audiativo para cobrir a Série B1 é em parceria com a Ferge e também com a Sérgio. A gente deixa aqui já nosso agradecimento por essa parceria que tem dado bastante certo. E a gente vem ajustando aqui os detalhes para trazer o conteúdo de melhor qualidade para você, amante do esporte e amante também dessa família Audiativo. Agora a gente vai bater um pouco de bola aqui, eu e o nosso querido comentarista Leonardo, sobre como foi um pouco esse primeiro tempo, né? Primeiro tempo bastante truncado, principalmente na primeira metade ali do primeiro tempo, mas que o Laria começou a controlar um pouco as ações na segunda metade. Você concorda, Leonardo?
Concordo. Acho que a equipe do Olaria, depois da parada técnica, ouviu, né, o que o técnico Mazzolinha pediu para a equipe fazer e conseguiu executar. Acho que a partir dos 30 e 32 minutos, quando a equipe do Olaria passou a chegar mais, teve uma boa chance com o Hudson, que finalizou para fora, né? A bola passou muito perto do gol, defendido pelo goleiro Pedro Henrique, que estava vendido no lance já, né? E acho que a equipe do Olaria conseguiu dar essa melhorada, mas a defesa do Tigre está muito bem, sim. A gente viu que poucas bolas passaram pelos laterais, pelos zagueiros, pelo volante. Então, talvez a equipe do Olaria venha com alguma mudança para o segundo tempo. Talvez até a equipe do Tigres também, né? Porque se é uma equipe que busca, vai buscar o contra-ataque, para poder fazer mais algum gol, aumentar a vantagem. Eu acho que o Robinho não foi muito bem na partida, acho que ele pouco tocou na bola, quando tocou não acertou muito bem o que queria fazer. Então acho que ele pode ser um dos jogadores substituídos nesse intervalo.
Lembrando que nesse show de intervalo aqui, além das análises dos nossos comentaristas, você também curte as entrevistas à beira do gramado com o nosso repórter Davi, que vai trazendo os destaques aqui até então, e já já ele vem com mais detalhes com os entrevistados e você confere já já. Mas falando um pouco desse retrospecto, né, Leonardo, são 10 partidas até então entre as duas equipes, entre Tigres e Olaria, com, por incrível que pareça, né, a equipe do Tigres é a mais modesta e mais recente, né, foi fundada em 2004, contrapondo-se à equipe da Olaria, que já é centenária, né, já é uma equipe de mais tradição. Mas no retrospecto direto, quem leva melhor é a equipe do Tigres, né, com 4 vitórias contra apenas 2 do Olaria e 4 empates. Né, e esse retrospecto vem contando até então, né, a vitória até então da equipe do Tigres, 1-0, e o retrospecto vai contando. Né.
É o que está valendo, né? A equipe do Tigres está ganhando o jogo 1-0 aqui no Olaria, na casa do Olaria, e tem esse retrospecto, eu diria, um pouquinho surpreendente, né? Isso, talvez, se a gente perguntasse até para algum torcedor poderia achar que o Olaria, por ser mais antigo, ter mais tradição, domina o confronto, mas não. A equipe do Tigres tem o retrospecto melhor, está fazendo valer aqui hoje de novo, e mesmo se perder o jogo, continua com vantagem nesse confronto.
E agora a gente vai dar a palavra para o nosso repórter Davi, que conversou com o goleirão Jonathan do Olaria, que conseguiu até efetuar uma defesa ali do pênalti, mas no rebote o Alan do Tigres conferiu e acabou fazendo o gol da equipe da Baixada. E a gente vai conversar com o Alan agora sobre essa entrevista com o Jonathan. É com você, Alan.
Fala aí, Gaspar, o Jonathan, goleiro do Olaria, cabeça número 1. Então, Jonathan, teve um lance do pênalti ali que acabou complicando um pouco e o Olaria acabou saindo perdendo, né, agora nesse intervalo 1-0 pro Tigres. O que fazer para voltar no segundo tempo melhor e conseguir virar essa partida?
Eu acho que a gente tem que estar mais ligado. Eu acho que o Tigres já vem rebaixado já pra cá e não pode querer correr mais do que a gente dentro de casa. Parece que eles estão jogando em casa e eles estão brigando por alguma coisa, né? Agora é descansável, o professor tem falado no segundo tempo, que a gente tem que voltar mais ligado, mais aceso. A gente conseguir um empate e conseguir a vitória aí, que a gente tem que terminar com chave de ouro, né? Porque acho que pelo que a gente fez aí, tudo que a gente passou, a gente foi muito bem no campeonato, brigamos nas duas frentes aí até o final, mas vamos terminar e coroar com a vitória do jogo.
Valeu, Davi. Você ouviu aí o goleirão Jonathan, que não tá muito satisfeito não, Leonardo. O Jonathan aí tá bastante até irritado, não gostou muito do desempenho da equipe do Olaria não. Falando aí que a equipe do Tigres parece que tá com mais vontade e já como uma equipe rebaixada não pode acontecer isso, ainda mais na casa do Olaria. Você vê por aí, ele falou que vai ouvir aí o técnico Mazzolinha pra alterar o que for necessário e voltar melhor para a segunda etapa.
Acho que é uma percepção diferente, né, do jogador que está lá dentro de campo, sabe o que a equipe pode dar, sabe mais do que a gente, né, porque o jogador vive o dia a dia, treina todo dia com seus companheiros, sabe o que os companheiros são capazes de fazer. A gente vê mais o resultado, né, de um trabalho que é feito ao longo de semanas, de meses, de anos. E é uma questão pessoal, mas concordo que é ruim, né, para uma equipe perder o último jogo em casa, mesmo que seja um jogo que não esteja valendo nada, por assim dizer. Principalmente se você estiver jogando com a equipe que teve a pior campanha, né, no campeonato, que não ganhou nenhum jogo nesse segundo turno, que vem de 5 derrotas seguidas. Então acho que deve ser bem chato pro jogador que está jogando, principalmente para ele que é goleiro, que no lance do gol fez uma ótima defesa de pênalti e sofreu o gol no rebote. Eu acho que para um goleiro é bem ruim quando isso acontece, quando você faz uma grande defesa, principalmente num pênalti ali, e no rebote acaba tomando gol. Parece que não valeu de nada, né, fazer a defesa. Então, era se esperar uma declaração dessas do goleiro Jonathan. E eu acho que esse pode ser um sentimento também do torcedor do Olaria, que veio assistir a partida aqui hoje. Esperava uma vitória, uma exibição melhor Da equipe aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro. Só que o segundo tempo vem aí, temos no mínimo mais 45 minutos, tudo pode acontecer no jogo, o Olaria pode virar. Vamos ver o que os técnicos vão trazer de novo, né? Se vão trazer algo de novo para essa segunda etapa, e vamos ver se o jogo dá uma melhorada, né? Eu acho que a equipe do Tigres foi superior, porque conseguiu ser precisa no ataque, fez o gol logo no início do jogo, menos de 10 minutos. E depois a defesa foi muito bem, né, ao longo da partida, fazendo ótimos cortes, não perdendo a bola na saída de bola. Então acho que a equipe do Tigres foi superior e foi isso que irritou muito o goleiro Jonathan da equipe do Olaria.
Maravilha, Leonardo. Realmente o placar até então 1-0 para a equipe do Tigres não vai agradando em nada aqui os torcedores presentes. São um pouco mais de 50 torcedores aqui que vieram prestigiar a equipe do Azulão, a equipe do Olaria, que joga em casa, mandante dessa partida, que até então vem decepcionando, né? Pelo menos até no placar. Mas voltando um pouco mais sobre o primeiro tempo, Leonardo, se você pudesse escolher um destaque de cada equipe, quem você escolheria e por quê? Eu vou, depois que você fizer o seu comentário, eu vou ver se eu concordo com você ou não, porque eu já tenho aqui na minha cabeça, para mim, quem foi o destaque de cada equipe. Vamos ver se a gente vai concordar nessa.
Vamos começar pela equipe que está vencendo, né? Eu acho que dá para a gente escolher dois destaques, assim. O Alan pelo gol e pelas jogadas ofensivas, que ele foi o cara responsável por criar essas jogadas e as oportunidades aí no ataque da equipe do Tigres. Eu acho que o lateral direito, o Breno, está jogando muito bem. Ele está tendo que marcar o Flavinho e o Alexandre, que são dois jogadores muito rápidos, que sobem muito. Acho que o Breno ganhou a maioria dos duelos ali pelo alto, pelo chão, não cometeu quase nenhuma falta, então está indo muito bem na marcação, o lateral direito do Tigres. Pelo lado do Olaria, eu acho que quem apareceu mais para o jogo em certos momentos foi o lateral esquerdo Flavinho, que está tentando, né, está indo para o ataque, foi bem ali na defesa, né? Acho que foi superior aos seus companheiros, que não conseguiram defender tão bem quando o Tigres chegou ao ataque. E acho que na frente o Hudson, depois ali da metade do primeiro tempo, passou a receber mais bolas. Ele teve a melhor oportunidade do Olaria, né? Chegou perto de fazer o gol. Acho que ele está conseguindo dominar melhor as bolas ali na frente, agora que ela está chegando para ele. E tá conseguindo, né, tocar para os companheiros. Conseguiu finalizar, conseguiu sofrer uma falta perigosa ali na entrada da área. Então acho que está se destacando, né? E, assim, para botar mais um, né, porque eu acho que é difícil escolher um só, acho que o lateral direito Ian também chegou bem ao ataque ali do Olaria. Foi um dos jogadores que mais criou oportunidades pelo lado direito de ataque da equipe da Zona Norte do Rio de Janeiro.
Maravilha, maravilha, Leonardo. Realmente, né, os laterais têm sido destaque até então, até por conta do meio campo bastante congestionado, com gramado bem castigado. As equipes vão aí se oferecendo ali as jogadas pela lateral, aí tanto o Flavinho quanto o Triano, a equipe do Olaria, e também o Luiz Henrique e o Breno para a equipe do Tigres. Agora eu vou pelo meu palpite, Leonardo. Eu concordo com você na visão do Olaria, porque eu também destacaria a atuação do Flavinho, que além de defender muito bem e fazer sua função como lateral, tem sido sem bola, né? Sem bola ele tem sido realmente um lateral, tem feito muito bem, desempenhado muito bem a função de defesa, mas com a bola ele atua como se fosse um ponta esquerda, atuando muito ali pela região intermediária, buscando sempre a linha de fundo. E é um jogador que, apesar do calor, parece não sentir essa parte física, parece estar um patamar acima aí de seus adversários na questão física, realmente parece não se sentir cansado. Então eu destaco ele na equipe do Olaria. E na equipe do Tigres, além, claro, do Alan, que acabou convertendo a cobrança de pênalti, né? A gente não pode deixar de destacar, mas para mim o grande destaque foi o meio de campo Giovani, né, mais conhecido como Baiano, que o camisa 8, que estava em tudo que era canto, tanto na lateral esquerda, na lateral direita, no meio. Vira e mexe, ele se lançava ali para o ataque também, criando boas chances para a equipe do Tigre. Então, para mim, a equipe do Olaria é Flavinho, e na equipe do Tigres, o Giovani. No momento que a gente aqui no nosso show de intervalo vê a equipe do Olaria retornando para o gramado, enquanto os reservas do Azulão vão batendo bola aqui naquela altinha irreverente, os reservas ali, os suplentes, esperando uma chance para entrar e mostrar seu trabalho. O nosso repórter Davi ali em cima do lance, buscando mais entrevistas para enriquecer aí o nosso show de intervalo. Mas já já a bola rola para o segundo tempo de Olaria até então. 0 e Tigres 1. Aqui você curte tudo na Rádio Áudio Ativo. Lembrando também que essa é a 10ª rodada, né, da Taça Corcovado. 10ª rodada. É uma fase de decisão, né, Leonardo? Tanto de de rebaixamento, quanto de classificação para as semifinais. Os times aí vão brigando e vão brigando bem. Esse jogo aqui que a gente está transmitindo, a gente não tem essa briga direta, né? Nem de rebaixamento, nem de classificação para a semifinal, como a gente já bem destacou ao longo da transmissão. Mas os outros times vão brigando aí bem. E é uma fase realmente bastante decisiva, né, Leonardo?
Os outros jogos têm mais a oferecer, né, em termos de emoção, né, na luta por algum objetivo, seja por uma classificação, para fugir do rebaixamento. A gente vai trazer para vocês, né, agora algumas informações sobre os outros jogos e vamos ver como isso vai impactar no final do campeonato, né, no resultado final, na classificação final do Campeonato Carioca Série B1.
Pois é, Leonardo, vamos dar um giro aqui rapidinho, algum dos placares enquanto o jogo não retoma aqui. No estádio Jair Toscano, briga direta contra o rebaixamento, a equipe do Angra vai batendo a equipe do Barra da Tijuca por 1-0, intervalo lá também, assim como aqui a partida começando às 3 da tarde, o horário oficial aí da Série B1 do Carioca, no momento aqui que o trio de arbitragem vai retomando ao campo. Outra partida bem interessante também, é da equipe do Gonçalense, que vai perdendo para a equipe do Campos de 3-0 aí. Equipe do Campos, essa partida, como a daqui não influencia em tanta coisa, tanto, nem rebaixamento, nem em classificação para a semifinal, mas de qualquer forma a equipe do Campos aí vai encerrando com chave de ouro aí sua participação na Taça Corcovado, vai aplicando aí um sonoro 3-0 já no Gonçalense, ainda na primeira etapa. Esses dois jogos, assim como aqui na Rua Bariri, estão em intervalo. E já a gente volta com mais informações sobre o giro da rodada. Lembrando que sexta-feira, no pontapé inicial, você vai ficar por dentro de tudo que rola na Série B1 do Carioca, né? A nossa equipe da Rádio Audio Ativo vai estar em cima do lance lá, trazendo todas as novidades, quem foram os semifinalistas e qual o panorama, né, para essa fase final aí de Campeonato Carioca da Série B. Quais são os principais postulantes aí ao título da Taça Corcovado, assim como quais são os principais postulantes aí para o acesso, né? Que além do título, o principal objetivo dessas equipes é o acesso à Série A. É tudo que esses times de menos renome, digamos assim, buscam, né, Leonardo? Se você fosse um jogador, Leonardo, você pudesse escolher entre o título... Se o título, obviamente que o título te dá o acesso, consequentemente, para a Série A, né? Mas se não valer, se você pudesse escolher apenas um dos dois, fosse um jogador... Tanto do Tigres ou do Laria, você preferiria ser campeão da Série B e não jogar a Série A no ano seguinte, ou não ser campeão da Série B e subir para a Série A? Eu vou te botar numa sinuca de bico aqui, Leonardo.
É uma pergunta bem difícil, né? Porque todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ganhar o título. Independente de qual série você está jogando, qual é o campeonato, acho que ninguém gosta de perder. Só que eu acho que jogar a Série A do Campeonato Carioca é realmente o sonho de muitos jogadores que estão jogando aí hoje, que já jogaram, que vão jogar, porque é uma oportunidade, né? Você joga com uma estrutura melhor, joga em estádios melhores, você tem a chance de jogar um dia no Maracanã, quem nunca sonhou em jogar no Maracanã, né? E além disso, muitos jogadores surgem, né, na Série A do Carioca e acabam despontando para clubes de grande expressão no futebol brasileiro. Então acho que é uma oportunidade única jogar a série do campeonato, já Série A do Campeonato Carioca, e essa seria a minha escolha.
Maravilha, Leonardo. No momento que rola a bola aqui no estádio da Rua Bariri, o juizão Daniel apita e a saída é do Tigres, que já busca aqui na lateral esquerda o seu primeiro ataque e já ganha um lateral aqui que vai ser efetuado pelo lateral Luiz Henrique, lateral esquerdo. Já aciona aqui o Pedro Paulo, camisa 5, capitão da equipe. Recolhe muito bem aqui pro Bebezão, que consegue um lateral. Lateral já na meia ofensiva, já busca ali o Alan, que já dá um porta-luz ali, só que não entendeu muito bem o Rodrigo. A bola agora é do Laria, com o Pará, camisa 8. Recolhe muito bem pro Murilo, que já dispara ali pela esquerda o Flavinho, mas o Murilo preferiu recolher com mais calma. Agora o Flavinho, sim, com a bola. Já aciona o Alexandre, o ponta esquerda da equipe do Laria, do Azulão, que protege mal e acaba perdendo a bola. Bora, agora é do Tigres, com o camisa número 7, Bebezão, que já aciona o Robinho ali pela ponta direita, busca em linha de fundo o Robinho, um pouco apagado na primeira etapa, buscando aí mais o jogo nesse início do segundo tempo. recolhe bem, balança, mas acaba se embolando ali com o marcador. Dois ali em cima, mas acaba descolando um lateral para a equipe do Tigres, para a Fera da Baixada, que vem para o ataque. Na bola, vem se aproximando dela o lateral direito, Breno, para efetuar a cobrança. Próximo dele ali tem o Bebezão, camisa 7, mas parece que vai botar na área. É isso que ele faz, bota na área, quem é que sobe afasta a zaga do Laria. A bola sobra com o Murilo, camisa 10, que recolhe para Flavinho, que afasta o perigo buscando o Hudson. Camisa 21, que faz a parede ali, acabando sofrendo a falta. O Hudson tem feito bastante esse papel, né, de travar um pouco nessa posição de pivô e sofrer a falta para a equipe do Olaria conseguir subir, né, Leonardo?
É isso aí, ó, a função do pivô, né, um camisa 9, apesar dele jogar com a 21, ele está cumprindo bem essa função, já sofreu algumas faltas e está dominando algumas bolas aí, né, para a chegada dos seus companheiros que vêm mais de trás.
E vem o Olaria. Vinha ali o Alexandre pela ponta esquerda, descolou um lateral ali. Ele e o Flavinho ali nessa dupla dinâmica ali pela parte ofensiva do Olaria. E o Flavinho ali vai para o lateral. Toca muito bem para o Hudson, mas que faltou capricho ali na devolução. Afasta a zaga do Tigres. E é o novo lateral para a equipe do Olaria cobrar. O Azulão pressiona nesse momento. A bola é com o Hudson, que faz bem no pivô. Recolhe para Flavinho novamente. Toca atrás com o zagueirão. Com Pará, perdão. Pará faz uma boa jogada, tenta ali a infiltração no meio, mas ninguém estava na área e a bola sobe para o zagueirão número 3, Anderson, que afasta o perigo e cede mais um lateral para a equipe do Olaria, novamente Flavinho na bola. Pará já pede bola, mas ele prefere retomar ali com o Hudson, que já devolve para o Flavinho. Agora sim Pará retoma na meia, toca para o Flavinho, Flavinho recolhe para o Alexandre, triangula, chama aqui o número 5, Anthony. Inverte tudo aqui pro Ian. Ótima bola, Ian recolhe muito bem. Tá no mano a mano, busca a tabelinha com o Elton Júnior. Elton Júnior devolve pro Ian. O Ian agora sim retoma aqui pro Anthony, camisa número 5, que toca aqui no Ian novamente. Nesse momento a equipe do Larias vem trocando bons passes, mas no momento que o Elton Júnior acaba dominando mal e cedendo o lateral para a equipe do Tigres, Luiz Henrique na bola. A equipe do Larias vem pressionando essa saída, o Luiz Henrique já manda lá na frente, mas corta o zagueirão do Olaria. Hudson sobe, mas sem sucesso. A bola vai acabar sobrando ali com o goleirão do Tigres. Pedro Henrique, que recolhe tudo e tranquiliza ali a zaga do Tigres. Agora pede para sua equipe sair e busca a ligação direta ali com o Alan. O Alan sobe, mas não consegue desviar. E a bola acaba sobrando ali com o Ian, que retoma aqui para o Pará. E agora na bola, o Ian novamente, muito acionado nesse início do segundo tempo. Quem passava ali sem bola era o Elton Júnior, mas cortou muito bem ali o Luiz Henrique, cedendo o lateral para a equipe do Olaria, já cobrado. Agora Pará na bola, o Hudson retoma para Pará, o Flavinho pede, deu um golpe de karatê ali o Pará, mas foi meio, esse Karate Kid aí foi meio paraguaio, né, Leonardo? Tentou uma abertura ali pro Flavinho, mas foi umas cenas lamentáveis aqui.
Cenas lamentáveis, isso aí, deu um golpe e matou a bola, né? Jogou ela lá na linha de fundo pro tiro de meta, que o Pedro Henrique não tem nenhuma pressa para cobrar.
Pois é, o Pará tá tendo que assistir mais o Karate Kid para afiar esse golpe dele aí, porque esse último aí foi brincadeira, hein? No momento que retoma a bola aí o Pedro Henrique para a equipe do Tigres, e a bola acaba sobrando com o próprio Pará, que recolhe mais atrás com o Flavinho e toca agora para o Murilo, camisa 10 do Azulão, que recolhe para o Pará novamente, recebe agora o Alexandre. Ele é um jogador muito rápido, mas que esticou uma ótima bola aqui pro Ian. Será que vai chegar? Será que vai chegar? Correndo bastante o Ian. Chegou, mas acabou não evitando a saída pela linha de fundo. Correu, 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 correu. Chegou, mas não conseguiu controlar a bola. Saída pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Tigres. Pedro Henrique na bola.
É o time.
Momento que chegamos agora na marca de 5 minutos jogados, faltam 40 para acabar, para terminar aqui no estádio da Rua Bariri, em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. E até então, o placar é de 1 para o Tigres e 0 para o Azulão. Como você vinha dizendo, Leonardo, que a gente acabou te interrompendo aí, o que você ia dizer?
Que os times voltaram sem mudanças, né, para esse segundo tempo, mas que já tem alguns jogadores aquecendo aí, né, na beira do campo das duas equipes. Vamos ver se o Davi tem uma informação para trazer para a gente.
É, pois é, no momento aqui que parece que um jogador do Olaria vai se se aprontando aqui, indo para a beira do gramado. Parece que o Mazolinha vai ter mexida no Lari aí. Vamos ver se o Davi está em cima do lance para trazer já com mais calma quem é que sai e quem é que entra. No momento que a equipe do Azulão começa aqui com o zagueirão Fernando, abrindo na lateral direita para Flavinho. Flavinho já estica tudo ali para o Alexandre, que não consegue dominar bem, mas consegue descolar um passe para o Hudson, que descola um lateral ofensivo para a equipe do Azulão na bola. Flavinho novamente. Juizão interrompe a partida para modificação na equipe do Azulão. Vamos ver quem é que sai, quem é que entra. O nosso repórter Davi está em cima do lance e traz já para a gente e confirma essa alteração. No momento que retoma a bola a equipe do Laria, começando tudo aqui com o zagueiro Fernando, que retoma a bola agora para o Murilo, abrindo para o Pará na lateral esquerda, buscando o Flavinho. Dispara pela ponta o Elton Júnior. Elton Júnior faz uma boa jogada individual, recolhe novamente, aciona o Flavinho, que já busca a área, mas prefere retomar. Toca curtinho com o Pará, que vem aparecendo bem nessa segunda etapa, que faz um bom passe para o Flavinho. Cruzamento, olha quem entra! Chegou no abafa ali o camisa número 9, que acabou de entrar do Olaria, mas ficou melhor para o goleirão Pedro Henrique, que saiu muito bem e abafou, né, Leonardo?
É, boa defesa ali do goleiro Pedro Henrique, boa jogada do Olaria, né, que está tocando melhor a bola agora, está conseguindo chegar mais perto da área do Tigres, jogando com mais lucidez, como o Mazolinha tinha pedido já na parada técnica do primeiro tempo, pedindo para o time tocar melhor a bola, e é isso que a equipe do Olaria está fazendo, está desempenhando um futebol melhor agora nesse segundo tempo.
Pois é, o gol do Azulão vai amadurecendo aqui na Rua Bariri. A equipe da casa vai controlando as ações na segunda etapa, no momento que afasta o perigo ali a equipe do Tigres. E o Giovani ali busca um contra-ataque, disparando o Giovani. Agora sim o Giovani faz uma boa jogada individual, mas o Robinho ele não conseguiu chegar. E o Flavinho recupera para a equipe do Azulão e corta o perigo na bola. Agora o Murilo, que recolhe para o Wellington Júnior. Recebe novamente Murilo, aciona, mas acaba perdendo a bola ali do Laria. A bola é do Bebezão com o Tigres, que recolhe, prefere com mais calma aqui, tocou para o Pedro Paulo, devolve para o Bebezão. Bebezão na intermediária tentava o passe ali, mas antecipou bem o zagueirão Fernando, camisa 17, para a equipe do Laria. No momento que dispara aqui o Alexandre, mas está impedido, né? É, exatamente. Alexandre ele tentou driblar ali o impedimento, mas acabou ficando numa posição regular, né, Leonardo?
Essa não precisava nem de replay, foi bem na nossa frente, bem na frente da cabine. O Alexandre deu uma vacilada ali, estava olhando a linha de impedimento, mas não conseguiu se posicionar bem. É, Davi traz a informação de quem entrou e quem saiu da equipe do Olaria agora.
É com você então, Davi, fala pra gente.
Gaspar, primeira alteração aqui na partida, saiu camisa 21, atacante do Olaria Hudson, e entrou o Bruno Carvalho, camisa 9, aí, ele que é o artilheiro do time, né? Um dos artilheiros, assim como o Hudson, tem 5 gols, tem o tempo aí que ele não vem sendo titular, mas agora vai pro campo aí, tá no jogo.
Pois é, o camisa número 9, Bruno Carvalho na equipe do Azulão, artilheiro da equipe até então, e já logo que entrou já criou uma ótima chance ali, abafada ali pelo goleirão do Tigres, o Pedro Henrique. Vamos ver como é que vai se comportar o Bruno Carvalho, né, Leonardo? Substituindo aí o Hudson, que estava meio sumido na primeira etapa, até melhorou ali no finalzinho, mas que estava tendo um pouco de dificuldade ali de reter essa bola e fazer esse papel de centroavante mesmo, né, Leonardo?
É, não sei se o Hudson gostou muito de ser substituído, ele saiu direto pro vestiário, não ficou ali no banco. É uma substituição aí de um camisa 9 por outro, né? Vamos ver se o Bruno consegue melhorar essa questão do ataque da equipe do Olaria. O Bruno, que é um jogador que parece que é mais forte que o Hudson, vamos ver se ele consegue também usar o corpo, né? Como o Hudson vinha usando, para proteger as bolas e ganhar vantagem sobre a defesa do Tigres.
Pois era o momento que o Tigres vem aqui. A ligação direta para o Robinho, ótima matada, enfiada, mas afasta como pode a zaga do Laria com o zagueirão Anderson, cedendo aqui o lateral ofensivo para a equipe do Tigres. Agora o nosso repórter Davi vem com mais informações, parece que teve mudança no Tigres, Davi. Vale.
Gaspar, agora foi a vez aqui do Tigres fazer sua primeira substituição na partida. Saiu de campo o camisa 10, o Rodrigo, e veio para campo o camisa 16, o Wesley.
Maravilha, Davi, trazendo assim em cima do lance. As duas equipes aí vão tentando fazer os ajustes necessários aí nesse início da segunda etapa. Tanto o técnico Mazzolinha quanto o Emanuel ali mudando em suas equipes. No momento que a equipe do Tigres ali tem uma boa falta para cobrar ali na quina da área. É basicamente um escanteio curtinho ali, né, Leonardo? Mas quem tá na bola ali, a gente confirma já, mas parece o Jorge.
Mas lance, é o Baiano.
É o Baiano, né, se eu não me engano. Mas lance de perigo para a equipe do Laria, para a defesa do Laria e boa chance para o Tigres ampliar. Bola na área, o juizão autoriza. Baiano vem para a cobrança, autorizado. Bateu direto à meia altura, corta a zaga do Laria e quem completa ali é o Bruno Carvalho, que acabou de entrar, cedendo lateral para a equipe do Tigres. Só confirmando a alteração, quem saiu na equipe do Tigres foi o camisa número 10, Rodrigo, dando espaço para o Wesley, camisa número 16. A bola agora é do Laria com o Flavinho, que rifa tudo lá para frente, acionando o número 9, Bruno Carvalho, que acabou de entrar e sofreu a falta para a equipe do Azulão, que tenta o empate aqui na Rua Bariri, para a alegria dos seus torcedores presentes aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. No momento que alcançamos a marca aqui de 12 minutos. E quem vem com tudo é o Laria com Bruno Carvalho, o canhoto. Pedalado ali, ótimo drible. Vai arriscar o chute, não. Preferiu tocar para o Elton Júnior, que busca ali de fundo, cruzamento. Quem é que sobe? Ficou ali numa indecisão ali, o número 10, o Murilo, acabou não cabeceando. Mas uma ótima jogada ali do Bruno Carvalho, né, Leonardo? Mostrou que, apesar de centroavante, tem recurso ali. Deu uma pedalada ali para cima do Pedro Paulo. Acionou o Elton Júnior. Foi uma ótima trama ali do Laria, não?
Mostrou habilidade, Bruno, né? Pedalou, deu um corte de letra ali, deixou um marcador no chão. É, deu um bom passe pro Wellington, fez um bom cruzamento, mas o Bebezão tirou a bola muito bem ali, cortou o perigo. Só que no rebote a equipe do Olaria sofreu uma falta ali, né, com o jogador Anthony, que vai para a cobrança. A equipe do Olaria tá botando uma pressão para cima da equipe do Tigres.
Exatamente, quem vai para a bola é o camisa número 5, Anthony, volantão da equipe do Azulão, e vai cobrar a bola na área. O levantamento, quem é que sobe na bola, soberano ali o goleirão Pedro Henrique, para a equipe do Tigres, que já tenta a ligação direta, mas é impedido, né? No momento que o juizão interrompe a partida, o que ele tá dando ali? Vamos tentar explicar. Ah, exatamente, vai parar para mais uma substituição agora na equipe do Olaria. Parece que quem entra ali, parece que quem sai, na verdade, é o número 8 Pará, mas de qualquer forma o nosso repórter Davi vai confirmar pra gente já quem é que saiu e quem é que entrou na equipe do Olaria. Parece que quem entrou foi o camisa número 15, Lucas, mas de qualquer forma nosso repórter em cima do lance já vai confirmar pra gente essa informação. Agora quem vem pra bola é o número 6, Luiz Henrique, um ótimo balão, busca o Alan. A bola pingada, retoma pro Alan novamente, recolhe na canhotinha, tenta o passe ali pro Luiz Henrique, tentou o cruzamento pro Robinho, raspada, sobrou, limpa, o chute pra fora! Ótima chance ali, o número 9, Robinho, deu uma raspada para o Giovani, que apareceu cara a cara ali com o Jonathan, mas concluiu mal, concluiu sobre o gol do Azulão. Melhor chance do Tigres até aqui, hein, Leonardo?
Chegou bem de novo a equipe do Tigres, né? É uma boa jogada que saiu aqui pelo lado esquerdo, que foi o lado que sofreu a alteração, né? O Wesley entrou no lugar do Rodrigo e... Perdão, o Wesley entrou no lugar do... Foi isso do mesmo, Rodrigo, no lugar do Rodrigo. E o Luiz Henrique passou pro meio, o Wesley tá jogando na lateral esquerda agora, o lateral Luiz Henrique agora tá jogando meio que como um ponto, meio esquerdo ali, e ele conseguiu participar bem dessa jogada, como já tinha participado de uma outra há pouco tempo, e parece que a equipe do Tigres tá melhorando, né, nessa segunda etapa também, assim como a equipe do Olaria.
No momento que vem o Azulão, mas corta muito bem a equipe do Tigres, a bola sobe para o Murilo, camisa 10, abre para o Flavinho, que já busca o cruzamento à meia altura, fácil para a defesa do Tigres cortar com o zagueirão Anderson, lateral ofensivo para a equipe do Azulão. Davi, vamos confirmar só essa última alteração do Olari aqui pra gente. Foi, saiu Pará e entrou quem? Confirma pra gente. No momento que é um lance polêmico aqui na rua Bariri, o jogador ali, o Wellington Júnior, pediu pênalti. A torcida aqui também protestou, mas o juizão Daniel mandou seguir lance normal, bola para o Tigres no campo de ataque. Mas, Davi, confirma aí pra gente como foi a alteração aí da equipe do Azulão.
Gaspar, segunda substituição aqui na equipe do Olaria. Saiu camisa 8, meio de campo Pará. E vem pro jogo agora camisa 15, o Lucas Santos. Pra dar uma dinâmica nova aí ao meio de campo do time da casa.
Maravilha, Davi, confirmando então a informação. Saiu o número 8, Pará, para a entrada de Lucas Santos, número 15, no meio do campo do Azulão. E é exatamente ele que recebe no círculo central. Lucas Santos recolhe, procura a melhor opção, toca para o Wellington Júnior, camisa número 7, que já busca o Flavinho, mas forçou o passe. Acaba sobrando para o Lucas Santos novamente, que retoma a bola aqui para o volantão número 5, o Antony, com mais calma para a equipe do Azulão. O Antony busca a melhor opção, abre aqui na direita para o Ian. O Ian já retoma, toca novamente para o Antony. O Antony já vê a melhor opção, tenta inverter tudo, mas busca o Bruno Carvalho. Mas o goleirão sempre atento, Pedro Henrique, jogando basicamente como um líbero, né? Então, antecipando bastante ali as bolas, já busca a ligação direta. E a bola já é novamente do Olaria, no círculo central com o número 10, Murilo. Pressionado ali pelo Pedro Paulo, recolhe um pouquinho mais atrás com o zagueiro Anderson, que busca a ligação direta ali, mas o passe saiu mascado, saiu errado. Mas, de todo modo, lateral para o Olaria cobrar Ian na bola. Agora a gente vai falar um pouco sobre aquele lance polêmico, né? Que a torcida aqui protestou, o torcedor do Azulão pediu pênalti para a sua equipe, mas o juizão mandou seguir, o Davi estava em cima do lance e vai falar, contar um pouco mais sobre isso para a gente. Davi, vai daí.
Gaspar, mais um motivo de irritação aqui pro pessoal do Olaria, né? Não tá fácil hoje, um lance ali que pareceu pênalti, jogador derrubado, acabou que o juiz mandou seguir a bola, porque não foi nada, mas o pessoal também pediu bastante aqui, a torcida também. Então, não tá muito tranquilo o dia do Olaria hoje.
Pois é, no momento que a gente atinge a marca de 18 minutos e o Flavinho vem aqui pela esquerda novamente, tenta descolar um cruzamento, busca uma jogada individual, mas o Pedro Paulo ali estava atento e desarmou o lateral do Azulão. E agora quem completa é o Breno, rifando a bola, afastando o perigo para a equipe do Tigres. A bola sobra agora na meia com o Alan, número 11, que recolhe muito bem para o Pedro Paulo, faz uma tabelinha ali meio que na pressão e acaba perdendo a bola. A bola é novamente do Olaria, que vai controlando as ações, né, Leonardo? O Olaria vem jogando um futebol mais bonito, digamos assim, na segunda etapa.
É isso aí, o Olaria tá tocando melhor a bola, tá tendo mais posse, mas não pode se descuidar lá na defesa, né? Tem que tomar cuidado.
Que chega agora o Olaria... Perdão, Leonardo. Não, agora o contra-ataque do Tigres. Tentou abrir ali pro Robinho, mas o passe foi muito forçado do Giovani. Giovani tava muito bem na primeira etapa, mas tá se precipitando aí nas decisões e acaba fazendo uma falta ali um pouco infantil na intermediária e vai ser lance de perigo para o Zilão. Mas como você vinha dizendo, Leonardo, que o jogo não para aqui.
Exatamente, essa sua interrupção aí mostra exatamente o que eu tava falando, que a equipe do Olaria tá ficando mais com a bola, tá jogando melhor agora, né, tendo essa posse, mas não pode se descuidar na defesa. Os jogadores estão ocupando bem o campo de ataque, só que a equipe do Tigres se mostrou já que é uma equipe perigosa, né, nesses lances de contra-ataque. Pode sair o segundo gol da equipe de Duque de Caxias.
Maravilha, Leonardo, no momento que paralisa aqui o jogo, a famosa parada para hidratação e tempo técnico aqui na rua Bariri. O juizão Daniel interrompeu a partida no momento que a equipe do Tigres e também do Olaria vem se encaminhando aqui para a beirada do gramado para ouvir seus respectivos técnicos e tomar aquela aguinha gelada que nesse calor faz falta, né, Leonardo?
Tá calor ainda, a temperatura já deu uma amenizada, agora os termômetros estão marcando 31 graus aqui. No início do jogo, a gente viu que fazia 38 graus, então realmente estava mais quente naquela hora, o que não significa que agora tá fresco, né? Continua calor, os jogadores precisam se hidratar, e é aquele tempo para os técnicos darem aquela acertada final aí, para o final do jogo. Vamos ver o que muda, ou o que pode ser mantido depois que o jogo recomeçar.
Pois é, Leonardo, aproveitei essa paradinha até pra me hidratar também, porque o narrador também... O narrador não corre, mas corre com a voz, né? Então também dá uma cansadinha, a gente também se procura se hidratar aqui, nossa equipe também de produção sempre ajudando aqui com o Murilo, o nosso repórter Davi, o nosso comentarista Leonardo, nossa equipe hoje aqui na Áudio Ativo. Aproveitando esse momento de paralisação, vamos dar um giro pelos placares, principalmente destacando uma partida entre Barra da Tijuca e Angra dos Reis, que é um confronto direto contra o rebaixamento. A equipe do Angra vinha ganhando por 1-0, mas nessa segunda etapa a equipe do Barra da Tijuca acaba de empatar a partida, agora tudo igual lá, 1-1, e se manter o resultado até o final, vai ter que haver um confronto direto entre as duas equipes para ver quem cai. Olha só que drama, Leonardo. Se manter assim 1-1, vai ser um verdadeiro drama essa nova partida, hein?
Já tá sendo um drama, né? Então, acho que vai ser mais emoção na próxima partida, né? Caso ocorra, mais nervos à flor da pele. E a gente vai estar acompanhando de perto ou de longe. A gente vai trazer informação para os nossos ouvintes, seja no pontapé, seja na transmissão. Aqui na Áudio Ativo não falta informação.
Maravilha, Leonardo. A gente está de olho aqui na Rua Barilha, mas também está de olho em tudo que é jogo da Série B1 do Campeonato Carioca, no momento que o juizão retoma a partida e é falta a favor do Olaria. E quem está na bola é o número 5, Anthony. Vai, tá com toda a pinta que vai botar a bola na área, autoriza o juizão. Lá vai Anthony para a bola. A batida, ótima batida, quem é que sobe? Tira o goleirão de soco, afasta o perigo e puxa o contra-ataque com o Robinho, que tira de qualquer forma e dá de graça a bola novamente para o Olaria, lateral que o Anthony cobra rapidinho, a equipe do Azulão luta contra o tempo para buscar o empate, quem sabe virar o jogo aqui para fazer a alegria do seu torcedor presente aqui na Rua Bariri, Zona Norte do Rio de Janeiro, no momento que o Bruno Carvalho tentava ali acionar o Alexandre, mas o cruzamento saiu meio mascado e agora propiciou um choque de cabeça ali entre o Robinho e o Anthony, se eu não me engano. O juizão acabou marcando falta a favor do Azulão. Choque de cabeça é sempre perigoso, né? Ainda mais nessa condição de gramado, a gente fica um pouco preocupado, mas parece que tá tudo bem, pelo menos ali com o Anthony. O Robinho ainda fica ali um pouco estendido, mas já vai sendo atendido ali pelo próprio juiz, que viu que tá tudo bem com o jogador do Tigres. Tudo nos conformes, o juizão retoma a partida e a bola é do Olaria. Quem vai colocar ela em jogo é o zagueirão número 17, Fernando, que vai tentar a ligação direta aqui na direita, buscando o Alexandre, mas sobe muito bem a zaga do Tigre e afasta. A bola sobra com o Lucas Santos, que acabou de entrar, aciona ali para o Flavinho, um pouco mais centralizado, tocando para o Elton Júnior, número 7, desgarrou aqui pelo meio, faz uma ótima jogada, acabou sofrendo a falta, marcada em cima do lance pelo juizão Daniel. Aproveitar esse lance parado a favor do Olaria para falar com o nosso repórter, né, Davi? Tá sumido aí, Davi. Fala com a gente. Fala pra gente como é que foi um pouco dessa parada técnica aí.
Gaspar, parada técnica aqui do Olaria com o Mazolinha, ele se mostrou otimista. Pediu que o time tenha mais lucidez tocando a bola e que ocupe mais a área de ataque ali, porque dá para buscar um empate, talvez até uma virada aqui jogando em casa, é importante. Então, o Olaria deve dar um gás final aí nessa reta final do segundo tempo, essa segunda metade, essa última parte da partida. O Olaria vem mais pra frente agora.
Pois é, maravilha, Davi, no momento aqui que o Flavinho bateu a falta. Muito bem, quem testou foi o Fernando, zagueirão número 17, mas testou para fora, tiro de meta para a equipe do Tigres. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o tempo técnico ainda, mas agora do lado do Tigres, da Fera da Baixada. Vai daí, Davi.
Quanto ao time visitante, aí o Tigres, o Emanuel Sacramento pediu um time um pouco mais junto, né? Deve ter pedido aí mais reforço defensivo, porque o time pode terminar o campeonato ganhando e o Olaria vai vir para cima. O Tigres deve se defender mais aí nessa parte final do campeonato, até demorou um pouco mais para voltar. O juizão teve que chamar atenção, então a partir de agora deve ser um ataque contra a defesa aqui na Rua Bariri.
Maravilha, Davi, em cima do lance aí, nosso repórter de campo trazendo as informações. No momento que a gente vê aqui, o técnico Emanuel aproveitou essa parada técnica para efetuar mais uma mudança. Parece que quem saiu foi o lateral esquerdo, Luiz Henrique. E a gente confirma já quem entrou com o nosso repórter Davi. Parece que foi o Mineiro, né? O Leonardo cantou aqui no meu ouvido, sempre atento também, número 15. Mas de qualquer forma, o Davi, vai confirmar pra gente essa informação no momento que o Tigres vem com o número 16, o nosso querido Wesley, mas que acabou perdendo a bola, retomada pela equipe do Laria, que já dispara aqui com o Elton Júnior e o Flavinho na sua retaguarda também pedindo bola. A bola já é dele, do Flavinho, na meia esquerda, busca o Bruno Cardoso. Agora sim, Bruno Cardoso, Lucas Santos ajeitou para o Bruno Cardoso, que recolhe, mas acaba perdendo a bola para o Breno, lateral do Tigres, que recolhe e zera agora o zagueirão do Tigres, o Anderson. A bola agora é do Murilo para o Laria. Murilo faz uma boa jogada individual, mas acaba pisando na bola e oferecendo a bola de graça para o Bebezão, que já levanta a cabeça e aciona o Breno. Mas pichotada atrás de pichotada, duas pisadas na bola seguidas. Agora vem o Laria novamente, Lucas Santos. Meu Deus do céu. Momentos de cenas lamentáveis aqui, realmente sem palavras, Leonardo. Como é que você resume esses últimos 15 segundos para mim, por favor?
O gramado maltratou a bola e os jogadores também. Assim que a gente pode resumir, pisada de bola, passe errado, enfim. Foi triste de assistir esses últimos lances aqui.
Pois é, nem tudo são flores. A vida do futebol, nem tudo são flores, mas a gente segue aqui trazendo todas as emoções do jogo para você, ouvinte e amante do esporte, aqui na Rádio Áudio Ativo. Davi, conta pra gente, confirma pra gente como é que foi essa alteração aí do Tigres, o que o Emanuel trouxe de novo para a segunda etapa.
Gaspar, segunda substituição aqui no time do Tigres, saiu camisa 6, lateral esquerdo Luiz Henrique, e veio pra campo o número 15, o Mineiro.
Maravilha, entrando então Mineiro, camisa número 15, no lugar do Luiz Henrique, né? Agora vem o Flavinho, acionou ali de fundo, buscou o cruzamento, mas foi muito bem travado pelo zagueirão Anderson e descolou um escanteio para o Azulão, que vem pressionando o Tigres em busca do empate aqui na Rua Bariri. Confirmando a informação novamente, saiu o lateral esquerdo Luiz Henrique para a entrada de Mineiro, número 15. Quem vai para a bola é o Flavinho, cobrou o escanteio, bola muito alta, quem é que sobe? Rebate, mas o juizão acabou marcando ali falta de ataque da equipe do Azulão para a equipe do Tigres cobrar, sem muita pressa, né? A equipe do Tigres claramente satisfeita com o resultado, né, Leonardo? O goleirão aí, Pedro Henrique, já desde o primeiro tempo dando aquela catimbada, né, como a gente conhece, satisfeita aí com o resultado, afinal de contas, primeira vitória até então da equipe no segundo turno.
Tá segurando o resultado. E tá conseguindo segurar a equipe do Laria por enquanto, né? Essa mudança aí que a gente percebeu, o Mineiro entrou pelo lado direito, enquanto o Luiz Henrique tava jogando pelo lado esquerdo. E uma curiosidade é que o nome do Mineiro também é Luiz Henrique. Os dois, saiu um Luiz Henrique, entrou outro Luiz Henrique. E a gente tá percebendo que o baiano, né? O Giovani veio pro lado esquerdo, pra meia esquerda, e o Henrique tá ocupando a meia direita.
Maravilha, Leonardo, ainda bem, santo apelido mineiro, porque Luiz Henrique, para a saída de Luiz Henrique, enrolar tudo aqui o narrador agradece. Então vamos de Mineiro mesmo, que acabou de entrar na equipe do Tigres para tentar sustentar essa vitória até então, 1-0 para a equipe da Baixada. No momento que aciona o Giovani ali, uma bola um pouco perigosa, mas acaba ficando nas mãos do goleiro Jonathan, que repõe para a equipe do Azulão, buscando o Elton Júnior, mas sobe muito bem o lateral Breno e toca pela linha lateral.
Mais uma...
Futebol Carioca é na Áudio Ativo.
Uma outra curiosidade aí sobre nomes iguais é que o zagueiro camisa 3 do Olaria se chama Anderson. E o zagueiro camisa 3 do Tigres também se chama Anderson.
Olha só, rapaz, cheio de charás aqui o jogo. Tanto da equipe rival quanto da equipe da própria equipe. O Fono faz uma ótima jogada aqui. O Ian, mas foi totalmente agarrado. Ficou furioso aí o Ian, porque queria vantagem, porque descolava um ótimo passe ali pro Lucas Santos, que sairia ali cara a cara para rematar, mas o Gizão em cima do lance marcou a falta ali do Wesley, né? Que acabou entrando para preencher aquela lateral esquerda deixada pelo Luiz Henrique e acabou agarrando o Ian. E é falta perigosa para o Laria. Quem tá na bola é o Lucas Santos, Leonardo.
Pois é, o lance bom ali do Ian, né? Partiu pra cima, sofreu a falta, quis bater rápido, mas o juiz já tava correndo pra montar a barreira, mandou parar o lance, voltar para a falta poder ser cobrada da maneira correta. E quem vai bater dessa vez não é o Antony, é o Flavinho.
Agora é o Flavinho. Flavinho se deslocou aqui para a lateral direita, canhotinho para a perna invertida, botar mais efeito ainda nela. Lance de perigo. A cobrança, quem é que sobe o gol? Gol! É do Olaria! Subiu muito bem, subiu no segundo andar o camisa número 15, Lucas Santos, que entrou na segunda etapa para igualar o placar na Rua Bariri. Agora, um para o Olaria. Um também para o Tigres, Leonardo. Que cobrança do Flavinho, que testada de manual do Lucas Santos, hein?
Lance muito bom desde a jogada do Ian, quando ele sofreu a falta. Ficou chateado ali que não pôde bater a falta rápido para o Lucas Santos, né? Que recebeu a bola ali no meio da área, poderia finalizar. Mas no fim das contas saiu o gol do Lucas Santos, numa ótima assistência do Flavinho para coroar a boa partida que ele vem fazendo. Essa cobrança foi muito boa e aquela jogada que tem o dedo do técnico, né? O cara que entrou fez o gol e empatou o jogo.
Maravilha, agora o bom sucesso, o Olaria, perdão, vem com tudo com o Flavinho, que está inspirado no jogo, acionando ali o Wellington Júnior pela meia esquerda. O número 7 vem ali tabelando, toca para o Flavinho, recebe de volta. Mas o Flavinho acabou se equivocando um pouco no passe, mas ainda descolou um lateral ofensivo para o Olaria. No momento que o Davi tem mais informação da beira do gramado. Vai contigo, Davi.
E é isso aí, o Lucas, que estava sendo bastante cobrado aqui na beira do campo, acaba sendo recompensado com um gol de cabeça. E ele, que ia bater a falta, acabou indo para a área para tentar cabecear. E empata o jogo para o time do Olaria, tudo o que o time da casa queria nesse momento. Lembrando também que no lance da falta, o camisa 16 do Tigres, o Wesley, foi punido com cartão amarelo. Primeiro cartão para a equipe visitante. Gol do Lucas, 1-1 aqui na Rua Bariri.
Maravilha, Davi. Então, confirmando, o lateral esquerdo, o Wesley do Tigres, já está amarelado. Além da camisa amarela que ele já veste, está amarelado o número 16, o Wesley. Então, pode ser uma boa alternativa jogar por aqui, né, Leonardo? Com o Ian, que é um ótimo lateral, aciona, que vem muito bem ao ataque. Você acha que é por aí o caminho do Olaria agora?
É um bom caminho, mas o Flavinho também tem sido uma boa alternativa, né? Acho que os dois laterais são os pontos mais fortes, né? Pelo menos nessa partida, da equipe do Olaria. Eles conseguem chegar bem na frente, conseguem cruzar bolas na área, conseguem fazer tabelas e estão ajudando bastante a equipe do Olaria a chegar à área da equipe do Tigres.
No momento que chegamos à marca de 34 minutos jogados aqui na Rua Bariri, zona norte do Rio de Janeiro. E quem vem pela esquerda é de novo o Flavinho, acionando o Wellington Júnior. Já entrou na área, busca a linha de fundo. Quem é que sobe? Tira o Wesley, quase em cima da linha. E o Alexandre tenta de novo, mas afasta, bebezão. O Olaria vem com tudo agora, com o Ian. Tentou o cruzamento, quem é que é? Lucas Santos novamente, mas testou para fora. Que pressão é essa do azulão, Leonardo?
Tá chegando com tudo a equipe do Olaria pra cima da equipe do Tigres, que vem com uma nova mudança. Chegaram de novo com perigo duas vezes. O Wesley salvou a bola quase em cima da linha ali. Acho que o goleiro Pedro Henrique tava no lance, mas o Wesley foi muito bem, não pode deixar passar, né? Então vamos ver no que vai dar essa pressão da equipe do Olaria.
Pois é. O técnico Emanuel não tá gostando nada do desempenho de sua equipe nos últimos 10 minutos. Inclusive fez a terceira e última alteração da equipe da Baixada. E o nosso repórter à beira do campo, Davi, vai confirmar já pra gente quem entrou e quem saiu. No momento que o Flavinho sofre mais uma falta ali no círculo central do gramado, para a equipe do Olaria bater. Já bate rapidamente Flavinho na bola, mas o juizão mandou voltar porque tava a bola um pouco na frente. Agora sim, Antony na bola, acionando aqui o Murilo, camisa 10, recolhe para o número 15, Lucas Santos, autor do gol do azulão, que já busca aqui o Ian pela lateral direita, tenta o drible, mas é desarmado, consegue recolher aqui para o Antony novamente. Agora a bola é do Ian, com mais espaço agora pela meia direita, levanta a cabeça, já busca a área, tenta jogar individual contra o Wesley, acabou sendo travado, mas a bola voltou para ele, agora retomou a bola para o Murilo, camisa 10, ajeita para a canhotinha, tenta o chute, não, prefere o toque rasteiro, e a equipe do Tigres afasta como pode com o zagueirão Anderson. Agora de novo a bola aqui com o Antony na meia direita. busca o Flavinho. O Flavinho tá em tudo que é canto, hein, Leonardo? Agora o Flavinho, lateral esquerdo, se empolgou com a cobrança da falta, tá aqui se arriscando na meia direita, tá em tudo que é canto agora nesse final de campo, nesse final de tempo, né?
Flavinho tá em todas, realmente o destaque da equipe do Olaria, como a gente, né, apontou no início. E vem para mais uma cobrança de falta, ele que sofreu a falta aqui do lado direito, um pouquinho inusitado, né, pro cara que é lateral esquerdo, e é ele que vai para a cobrança de novo.
Pois é, e foi assim que saiu o gol de empate do Azulão, hein? Pode ser o lance de perigo e bastante para a equipe da casa, que agora o Flavinho levanta a bola na área, quem é que sobe? A bola sobrou pro Lucas Santos, novamente bateu cruzado, mas pegou mascado demais, mas já não valia nada. O Bandeirinha já flagrava impedimento marcado aqui na Rua Bariri. Então é falta a favor do Tigres para o goleirão Pedro Henrique colocar em jogo. No momento que o juiz Daniel repõe, manda repor a bola, o goleirão do Tigres tem pressa, repõe. A bola agora sobra para o Wesley Mascada, que consegue o toque de cabeça. A bola sobra agora com o Pedro Paulo, que recolhe muito bem aqui para o número 15, Mineiro, que acabou de entrar, faz uma ótima jogada, mas rasga tudo, número 5, Anthony. A bola fica agora respingada na... Ih, sobrou agora para o Giovani, mas conseguiu afastar ali a zaga do Olaria, lateral ofensivo. Não, perdão, lateral para a equipe do Olaria mesmo, Iana Bola. Agora, Davi, conta mais um pouco aí sobre os detalhes da beira do gramado pra gente.
A última substituição aqui na equipe do Tigres, saiu camisa 9, o atacante Robinho, e veio para campo camisa 14, meio de campo o Wallace. O Tigres deve tentar se fechar um pouco mais nesse momento aqui, que tem sido o melhor do Olaria na partida, botando pressão. Teve duas chances de cabeça aí que já passaram perto, já começaram a assustar. Então esse final vem com muita pressão do time da casa, Tigres se fechando.
Pois é, Davi, o técnico Emanuel tirando aí o centroavante, o Robinho, e colocando mais um meia para preencher ali essa faixa do gramado com a entrada do número 14, o Wallace. Você acha que o Manuel está satisfeito com esse empate, Leonardo?
Eu acho que não, né? Porque seria bom a equipe conseguir uma vitória, mas diante das circunstâncias do jogo, eu acho bem difícil isso acontecer. Então é melhor você empatar do que perder, né? Acho que a equipe do Tigres vai, sobretudo, buscar a segurança da defesa, mas tentar numa oportunidade que pode surgir, fazer o gol e sair com a vitória aqui em Olaria.
Maravilha, Leonardo, no momento que a bola está com o Murilo no camisa 10 do Olaria, que tenta a tabelinha ali com o Ayrton Júnior, e sobra, rebate, sobra para o Breno, lateral do Tigres, que recolhe muito bem agora para Pedro Paulo começar tudo para a equipe da Baixada, e tenta ali acionar o nosso querido Bebezão número 7, que recolhe muito bem para Mineiro, que faz uma ótima jogada, recolhe para Bebezão novamente, já na intermediária. Bebezão pisa na bola, mas se embola todo ali, acaba cometendo a falta no Lucas Santos. Posse de bola a favor do Azulão, posse de bola a favor da equipe da casa aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, Olaria. Transmissão da Audiativo, você fica ligado. E agora já o Wellington Júnior retomando no contra-ataque, aciona o Flavinho aqui na esquerda. Flavinho levanta a cabeça, retoma a bola, ótima bola para o Wellington Júnior, que tenta chegar na linha de fundo, mas faltou perna, hein, Leonardo? Finalzinho do jogo, a galera vai afogando um pouco, né?
Já tá batendo cansaço, né? Cansaço de jogar sob esse sol. É complicado, né? Tá muito quente aqui no Rio de Janeiro e é natural bater o cansaço. Agora, um jogador que parece que não tá cansado é o Flavinho, né, cara? Que tá em todas as jogadas.
Impressionante.
E o nosso Murilo trouxe uma informação aqui, né? Produção sempre trabalhando muito bem. Trouxe a informação de que sabe quantos anos o Flavinho tem, Gaspar? Você arrisca?
Rapaz, eu fiquei curioso. Pela correria que ele tava fazendo, eu arriscaria uns 20, 20 e poucos. É mais ou menos por aí, Leonardo?
Longe disso. Flavinho tem 34 anos.
Rapaz.
É o segundo jogador aí. Era o segundo jogador mais velho no campo quando o Alan tava presente. Agora tá ocupando o posto de jogador mais velho. E parece que é o jogador que mais corre, né?
Eu quero, não sei o que tem na água do Flavinho, mas eu quero um pouco aí essa água da juventude, porque tá com fogo, tá com fôlego danado, dando de um fôlego de invejar os garotos aí de 19, 20 anos. Aí o Flavinho com seus 34, sem parar aí de ponta a ponta do gramado, os dois tempos, o destaque do Olaria até então. No momento que retoma agora o Anthony, abre muito bem aqui pro Ian, que tem muito campo, hein? Boa oportunidade do Ian, mas acaba demorando demais, recolhe. toca curtinho, não, tenta jogar individual, mas acaba sobrando com ele, tenta de esquerda, foi travado novamente, a equipe do Olaria pede pênalti, mas sobra com o Bruno Carvalho, que bate já cruzado, mas fica nas mãos do goleiro Pedro Henrique, que encaixa muito bem para a equipe do Tigres e já busca, sem muita pressa, né, uma tentativa de contra-ataque, mas parece que o goleirão, pelo menos, está satisfeito com esse empate até aqui. Tenta o contra-ataque, mas o Antony já retoma a bola para a equipe do Olaria. Antony muito bem na segunda etapa, se achou ali na volância. Agora abriu bola aqui para o Lucas Santos, autor do gol do Olaria. Aposta na jogada individual, corta para o meio. Ótima jogada. Toca para o Flavinho. Flavinho aciona o Ian, mas corta bem ali. Corte providencial do Wesley, dando um escanteio a favor do Azulão. Quem está na bola é o Ian. Mas o Ian já deixa a bola ali para o Antony, que é o volantão do Azulão, e vai para a cobrança. Já, após a cobrança, a gente confirma, porque teve outra alteração no Olaria. O Davi está em cima do lance, já está acionando aqui no nosso ponto, mas já a gente dá voz a ele. E quem vai para a bola é o número 5, o Antony. O juizão autorizou agora, o Antony vai para a bola, momento de perigo aí para o Olaria. Antony dá aquela respirada, vai para a bola, agora sim. Alçou a bola na área, quem é que sobe? A bola passa com tudo, sobra lá no outro lado para o Lucas Santos, que tenta a jogada individual. Recolhe aqui para o Murilo, camisa 10, que é o último homem. Não quis bobear, já alçou a bola na área. Quem briga é o Bruno Carvalho, mas afasta o Anderson. E agora tá 3 contra 2, o contra-ataque do Tigres. Acionou, esticou, mas quem vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Cavada e o gol! É do Tigres! Que golaço, que golaço! Giovani, o baiano, camisa número 8 da equipe da Baixada. Pode sacramentar o placar com esse golaço. Um contra-ataque mortal. Era escanteio para a equipe do Azulão, mas a equipe do Tigre saiu com um contra-ataque fulminante que foi complementado com uma cavadinha maestral de Giovani, camisa número 8 agora. Olaria 1, Tigres 2 aqui na rua Bariri. Leonardo, que golaço de placa presenciamos aqui agora.
Um belo gol do baiano, belo gol, muita categoria para finalizar. E foi aquela pedra que eu cantei, né, agora há pouco. A gente falou que o Olaria estava melhor, estava com a posse de bola, tinha feito um gol que a equipe do Tigres poderia tentar se defender, que era melhor empatar do que perder, mas que o contra-ataque era uma arma muito forte da equipe do Tigres e foi assim que surgiu o gol. Um passe muito bom do Pavio, que entrou no segundo tempo, deu uma ótima assistência para o baiano, que conseguiu fazer um belo gol.
Agora o Tigres vem de novo tentando ampliar essa vantagem, pedalou com tudo ali, mas acabou se enrolando um pouco. A bola é do Olaria e acaba cedendo um lateral ofensivo para o Tigres. ...44 minutos aqui na rua Bariri, falta apenas os acréscimos. Estamos aqui por conta do nosso juizão Daniel. E agora a equipe do Tigres não tem pressa nenhuma para repor a bola em jogo. Agora quem tem a bola é o Alan, que tenta cavar ali, ó. Dá uma ótima caneta, que bela caneta. O canhotinho Alan vem prendendo a bola agora sim, aciona o Pedro Paulo, que vira tudo aqui no Wesley. Lateral esquerdo, número 16, pegou mascado, quase que sobrou ali pro Bebezão. Mas agora ali a bola fica mascada na área, sobe a zaga. Sobrou pro Giovani já na entrada da área. Giovani corta para a direita, arriscou o chute, mas nas mãos do goleiro Jonathan. Sem muito perigo, que já aciona o contra-ataque. Agora vai pintar cartão aí pro Bebezão, porque tentou meter a mão ali na bola, tentou atrapalhar a reposição do Jonathan. Foi isso, Leonardo?
Foi isso aí. O baiano também tomou cartão, porque na comemoração tirou a camisa.
Mas vale a pena, né? Aquela última rodada, o time tá em má fase, vai conquistando a primeira vitória até então. É de se esperar, né? Esse ímpeto aí do nosso querido Giovani, mais conhecido como Baiano aí, no golaço que ele fez. Ainda mais um golaço de cavadinha, né? Vamos dar o mérito. Agora vem aqui o Tigre de novo com o Mineiro no caminho número 15, tá com gás, acabou de entrar. Recolhe aqui para o Bebezão, número 7, devolve para o Mineiro, que devolve novamente para o Bebezão. Tenta, mas a bola fica mascada e quem retoma é o Lucas Santos, a favor do Laria. Tenta a jogada individual, mas é travado pelo Pedro Paulo, lateral para a equipe do Azulão, para o Ian cobrar. Agora vamos ali com o nosso repórter Davi. O Lucas Santos está ali deitado, está um pouco sentindo um pouco de dores. Vamos ali com o Davi. Davi, conta aí um pouco da sua experiência aí à beira do gramado pra gente.
Gaspar, última substituição do Olaria e da partida. saiu camisa 7, Wellington Júnior, e veio para campo no 16, o Renato.
Maravilha, maravilha, Davi. Agora sim, as duas equipes já fizeram as três alterações disponíveis, confirmando agora a última do Azulão. Saiu Wellington Júnior com a 7, entrou Renato com a 16. Agora eu queria saber do Davi um pouquinho mais sobre qual foi a reação aí do, à beira do gramado com esse golaço aí do, no banco do Tigres, o golaço do Giovani, que até então vem dando números finais aí para o jogo na Rua Bariri. Davi, conta um pouco pra gente sobre esse gol aí.
Um baldaço de água fria aqui na Rua Bariri. Camisa 8, Giovani Baiano, apareceu, ganhou na corrida do Flavinho e deu um toque com muita classe pro segundo goleiro Jonathan. Ele que chega ao seu terceiro gol, atacante de 20 anos, que é o artilheiro do Tigres no campeonato. Saiu tirando a camisa, tomou o cartão amarelo também, saiu provocando também, postou aqui pra foto do fotógrafo do Olaria. E o Tigres pega a vantagem no placar no finalzinho do jogo. Mas o Olinha pediu reação, que dá tempo ainda, mas fica difícil, né? Vamos ver como é que o Olaria reage.
Pois é, a vida tá complicada aqui pro Azulão, mas o Olinha ele não se entrega à beira do gramado, incentivando sua equipe até o fim. Mas até então a equipe do Tigres vem melhor, vem cozinhando o jogo, no momento que escapa aqui a equipe do Olaria com um ótimo passe, mas é interceptado pelo zagueirão Anderson, que retoma a bola para o lateral direito Breno, que afasta o perigo a favor da equipe da Baixada. Sobrando agora para o volante Bebezão, e levanta a cabeça e faz um ótimo drible, ajeita agora para o Wallace, camisa 14, retoma para o Alan, número 11, autor do primeiro gol da equipe do Tigres, tenta jogar individual, mas acaba sendo desarmado. Bola do Azulão, que retoma tentando empatar o jogo nesse finalzinho. Murilo aciona muito bem agora pela ponta esquerda, dispara o Azulão. Tentou jogar individual, ótimo balão, que jogada. Ótimo passe para o Bruno Carvalho, que não entendeu muito bem ali. E a bola fica para o Pedro Henrique, goleirão do Tigres, que tenta achar a melhor opção para o contra-ataque. Mas vamos ver aí, o jogo vai se aproximando do fim. Quantos minutos de acréscimo a gente tem aí? Já subiu essa informação, Davi?
Gaspar, saiu aqui a quantidade de acréscimo do segundo tempo. 3 minutos para terminar a partida. E o Carioca da Série B1 para Olaria e Tigres. 3 minutos de acréscimo.
Maravilha, um pouco menos de 3 minutos para acabar, para terminar aqui. Uma vitória heróica até então do time da Baixada, do Tigres. Vai conquistando sua primeira vitória na Taça Corcovado, logo em sua última, seu último jogo, né? Sua última participação aí na Campeonato Série B1. A equipe do Tigres, que já está rebaixada matematicamente para a Série B2, né, do ano que vem. É o lanterna da competição, mas que vem conseguindo um resultado heróico aí diante do Olaria, que vem jogando em casa e decepcionando aí os seus torcedores. Mas o Olaria não se entrega e vem aqui pela meia direita, acionando ali agora o número 15, o Lucas, mas que acabou sendo desarmado pelo Breno. E quem retoma a bola aqui é o Tigre, sem pressa nenhuma, aqui com o Wallace, vem cozinhando o jogo, não quer saber de nada e acaba sofrendo a falta, irritando bastante ali os jogadores do Olaria, que acaba ali tomando um cartão amarelo ali, né? Foi reclamar da falta. É normal esse nervosismo, né, Leonardo? Os jogadores um pouco frustrados, né? Conseguiram empatar o jogo, estavam melhores na partida e acabaram tomando esse gol de contra-ataque que não estava nos planos, né?
Exato. E agora a equipe do Tigre está segurando, como fez, né, o jogo todo, mas agora que está com a vantagem, está segurando mais, demorando um pouquinho para bater as faltas, ficando mais tempo no chão. E isso acaba irritando, né, o torcedor e o jogador adversário.
Pois é, a gente tá atento aqui, mas também tá atento em tudo que acontece na Série B1, no momento que a equipe do Angra dos Reis faz o segundo gol em cima da equipe do Barra da Tijuca e com esse resultado vai rebaixando a equipe do Barra, e a gente vai ficar de olho aqui no momento que apita fim de jogo aqui na Rua Bariri. 2 para a equipe do Tigres, 1 para a equipe do Olaria. Uma partida bastante movimentada, né, Leonardo? As equipes estavam sem grandes pretensões aí nessa última rodada. A equipe do Olaria aí sem chance de classificar para as semifinais e também sem chance de risco de rebaixamento. A equipe do Tigres, por sua vez, já matematicamente rebaixada, mas que as duas equipes deram um belo espetáculo aqui para a gente e também para os ouvintes da Rádio Audiativo, né, Leonardo?
Exato, acho que o segundo tempo foi bem melhor que o primeiro, tecnicamente, né? Em termos de emoção mesmo, a equipe do Olaria conseguiu melhorar, conseguiu jogar mais pra cima, né? Criou mais ações ofensivas, finalizou mais, levou perigo ao gol, fez gol. Então acho que o jogo melhorou bastante no segundo tempo. Acho que a arbitragem foi bem, apesar daquela reclamação de pênalti no Wellington Júnior, que na minha opinião não foi pênalti, né? Foi um lance normal de jogo, acontece. E a equipe do Olaria decepcionou um pouco, né? Os torcedores aqui do estádio da Rua Bariri. Mas o time se mostrou capaz de buscar o resultado. Acho que faltou um pouquinho de sorte. A gente viu aqui que em alguns lances não pareceu ser o dia do Olaria. E realmente, no final das contas, não foi, né? Hoje foi dia do Tigres, que ganhou fora de casa, manteve o retrospecto. 11º jogo, 5ª vitória do Tigres nesse confronto. Que tem um aproveitamento muito grande, né, sobre a equipe do Olaria. Então, são coisas que acontecem, né? Coisas de futebol. Às vezes o time que jogou melhor não ganha, o que jogou melhor perde. Mas a gente pôde ver um bom jogo aqui na Rua Bariri hoje.
Pois é, Leonardo. Coisas do futebol. Agora a gente aqui, nessa nosso bate-papo pós-jogo, né? A gente aqui vai avaliando essa partida emocionante que acabamos de cobrir aqui com a Rádio Audioativo, em parceria com a Serge e também com a Ferd, trazendo esse projeto maravilhoso aí que a gente pretende tocar aí nos próximos anos nessa parceria da nossa rádio, da FRJ, juntamente com a Ferd e a Serge. E a gente está aqui também com o nosso repórter Davi, que está ali na beira do gramado, procurando as melhores entrevistas para você. Mas enquanto isso, a gente vai batendo bola por aqui e falando um pouco desse segundo tempo, né, Leonardo? Porque o futebol, quando a gente fala que é uma caixinha de surpresas, pode ser um ditado bastante ultrapassado, mas às vezes ele se traduz realmente em campo, e foi basicamente isso, porque a equipe do Tigre estava sendo completamente envolvida, né? Principalmente depois do gol do Lucas Santos, dando números iguais aí ao placar. E a equipe do Olaria estava muito mais próxima da virada do que o Tigre do segundo gol, mas acabando ali numa jogada ali, num contra-ataque específico, o Giovani acabou dando números finais com uma bela cavadinha, né, Leonardo?
Exatamente, foi a equipe do Tigres foi bem montada, né, para esse segundo tempo, sabendo que poderia tomar um gol, acabou tomando. Acho que a equipe do Olaria, como eu já disse, chegou bem pelo alto, mais pelo alto do que por baixo. O gol saiu numa cabeçada do Lucas Santos, que entrou, não estava jogando tão bem, mas depois conseguiu marcar, né? Foi um gol importante para a sequência do jogo. E o Olaria chegou mais algumas vezes depois de fazer o gol. E acho que num lance ali, não de desespero, mas em que boa parte da equipe estava no ataque, a equipe do Tigres roubou a bola em superioridade numérica e fez o gol. Então acho que são coisas que podem acontecer, né? Quando você tá, acho que o Mazolinha quis ganhar o jogo porque estava jogando em casa, queria terminar bem nessa temporada, né, com uma vitória, agradar o torcedor, agradar quem está aqui no estádio. E ele botou o time para frente porque sentiu que poderia ganhar o jogo, porque a equipe do Olaria estava jogando melhor já. E numa oportunidade dessas, como uma bola parada, né, uma falta que poderia ser alçada na área, da forma como foi a falta do gol, que originou o gol, os zagueiros subiram, só o camisa 10 Murilo ficou para lutar pela segunda bola, por um rebote. Ele conseguiu, né, no lance, devolver a bola para frente, mas a equipe do Tigres recuperou e saiu no contra-ataque de 4-2, porque o primeiro passe da jogada sai ali do campo de defesa ainda. E em superioridade numérica, o Baiano foi muito bem, encobriu o goleiro Jonathan e fez um golaço, né? O gol mais bonito do jogo foi o dele. E enfim, conseguiu dar essa alegria para a equipe do Tigres, que por outro lado estava jogando fora de casa, também já não lutava por nada, assim como a equipe do Olaria. Teve uma campanha bem ruim, mas seria importante, né, ganhar o jogo depois de 5 derrotas seguidas, ter a primeira vitória nesse segundo turno. E enfim, a equipe de Duque de Caxias conseguiu atingir seu objetivo, ganhou o jogo, e acho que os jogadores não saem felizes pelo resultado final, pelo todo da campanha, do campeonato, mas conseguem comemorar sim o que aconteceu aqui no estádio da Rua Bariri no dia de hoje.
Pois é, Leonardo, os jogadores do Tigre comemorando o resultado, mas a gente vai também com o nosso repórter Davi, que conversou com os destaques do Olaria, para saber a opinião deles aí nesse revés sofrido para a equipe da Baixada por 2-1. Primeiro a gente vai falar com o Lucas, é isso, Davi? Como é que foi esse bate-papo aí?
com o Lucas, o autor do gol do Alaria, o time acabou perdendo, mas o Lucas fez o seu gol. Então, Lucas, qual a importância desse gol para você? E um pouco da avaliação do time hoje aqui, do campeonato também, acaba terminando com essa derrota inesperada, mas a atuação de hoje.
Primeiro, agradecer a Deus pelo gol. Segundo, a gente lutou bastante por essa classificação, infelizmente não veio. Mas é isso, a gente tentou fechar o campeonato com a cabeça erguida, infelizmente não conseguimos nossa vitória, mas é levantar a cabeça e esperar a oportunidade para o Pai do Céu abençoar a gente de novo.
Maravilha, maravilha, Lucas Santos aí com a palavra. E parece que o Davi conseguiu uma palavrinha com outro jogador, para mim, principal destaque até da partida, né? Apesar de jogar pelo time que acabou sendo derrotado, mas o Flavinho, né, o nosso vovô garoto aí, como o Leonardo bem revelou, o Murilo, né, o nosso produtor revelou bem ao longo da transmissão, vovô garoto que correu de ponta a ponta aí, 34 anos pro Flavinho, e vamos ver o que o Flavinho teve para dizer aí no final dessa partida com o nosso repórter Davi.
Tô aqui com o Flavinho, camisa 6, capitão do time, 34 anos, um dos mais experientes da equipe do Olaria. Flavinho, infelizmente a vitória não veio hoje, mas o que você achou da partida e do campeonato em geral, da sua equipe, como é que foi para vocês?
Cara, eu acho que em si nós fizemos um campeonato bom. Claro que queríamos a classificação, queríamos a vitória aqui hoje também, mas futebol é isso daí, às vezes se você não entrar atento, não importa se os caras estão em último, se está brigando por alguma coisa, se não entrar concentrado, lá do outro lado tem 11 homens também para poder jogar, do mesmo jeito que a gente treina durante a semana para ganhar, eles também treinam, independente da situação do campeonato, entendeu? Mas infelizmente é isso daí, hoje acabou, se encerrou o campeonato para a gente, não tínhamos mais chance, eu achei que a gente entrou um pouco devagar, entendeu? No entanto, que tomamos um gol bobo de pênalti ali, que dentro da área, às vezes, é complicado. Você não pode nem tocar no cara, que o juiz em cima, o juiz pega e dá, é complicado. Aí, agora, acabou o campeonato aí, ver o que esses caras vão fazer com a gente aí. E aguardar uma próxima oportunidade. Valeu.
Série B1 na Áudio Ativo. Uma parceria da Web Rádio Áudio Ativo com a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro.
Pois é, com a palavra aí o Flavinho, lateral esquerdo da equipe do Olaria, um dos destaques dessa partida da 10ª e última rodada da Taça Corcovado, segundo turno do Cariocão Série B1. E a gente vai chegando aqui para o final da nossa transmissão, mas agora só atualizando, a equipe do Angra dos Reis realmente confirmou o placar de 2-1 contra o Barra da Tijuca e acabou rebaixando assim a equipe do Barra para a Série B2, do Campeonato Carioca. Então a equipe do Barra da Tijuca vai fazer companhia para a equipe do Tigres na Série B2 do ano que vem, e a equipe do Angra dos Reis conseguiu se safar aí na última rodada. Mas isso e muito mais sobre a Carioca Série B1 você acompanha sexta-feira aqui na nossa programação do Pontapé Inicial com a equipe da Rádio Audioativo, que vai repercutir isso e muito mais sobre o cenário do futebol carioca e também nacional, com tudo que está rolando durante essa semana e principalmente aí com os destaques, os classificados para as semifinais, né, do Carioca Série B1, os postulantes ao título, tanto da segundo turno quanto da competição em geral. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao Leonardo, que fez os comentários, nosso repórter de campo Davi, e o nosso produtor e operador Murilo, sempre preciso aqui com as vietas e os toques nos bastidores. Eu sou o Gaspar Bruno e você está ouvindo a Rádio Audioativo, e continue ligado, porque ao longo da semana tem muito mais, Uma boa tarde e já a gente volta.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.